no ar o programa Repórter do Povo aqui pela Uirapuru, 8:24 desta manhã de sexta-feira, 19 graus a temperatura, e nós estamos ao vivo mais uma manhã direto de Não Me Toque.
E já estamos com o Matheus Piroli, viu?
Matheus Piroli em outro ponto, porque a gente está relatando hoje acidentes de trânsito. Desde ontem, aliás, tivemos acidente com feridos em Ibirapuitã, acidente também com morte em Soledade, um acidente na rodovia aqui, né, entre Passo Fundo e Ernestina, no amanhecer dessa sexta-feira, e dois acidentes com carro e moto lá em Passo Fundo. No primeiro, na Moron, né, na Petrópolis, fundos da Churrascaria Pampa, e agora em outro ponto, na Vila Rodrigues, na Rua José Bonifácio, de onde vai falar ao vivo com a gente o repórter Matheus Piroli.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
Relatando pra gente, né, essa colisão então que deixou uma motociclista ferida. 8:25, Piroli, bom dia.
É isso aí, Regis, de volta na programação da Rádio Uirapuru, mais uma vez com as informações do setor policial, mais um acidente de trânsito nesta manhã de sexta-feira, para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desinsetizadora. Fala ao vivo aqui do cruzamento da Rua José Bonifácio com a Francisco Alves, no bairro Vila Rodrigues, onde mais um acidente foi registrado aqui em Passo Fundo. Uma colisão envolvendo um Hyundai HB20 de cor branca e uma motocicleta Yamaha Factor de cor preta, que era conduzida por uma mulher. Com a colisão, a motociclista ela acabou caindo da moto e tendo escoriações no cotovelo, precisando de atendimento médico e sendo encaminhado ao Hospital de Clínicas pela equipe do Corpo de Bombeiros. No veículo, ninguém se feriu. Mais uma invasão de preferencial, viu, Regis? Mais uma invasão de preferencial que acabou aí ocasionando esta colisão aqui nesse local. Uma colisão, então, sem muitos danos, sem muita gravidade, mas a motociclista sempre acaba levando a pior, né? A motociclista acabou caindo, batendo aí o cotovelo no asfalto e teve escoriações, precisou ser encaminhada ao Hospital de Clínicas. Esse acidente, pelas informações apuradas no local aqui, menos grave do que o outro. O outro motociclista teve ferimentos mais graves. Esse apenas ferimentos leves na motociclista aqui nesse ponto de Passo Fundo. Então, cruzamento da rua Francisco Alves com a José Bonifácio, Vila Rodrigues, Regis.
Tá aí, você nos relata desse acidente também, mais uma invasão de preferencial segundo nessa condição registrada em Passo Fundo. O trânsito aí então já tá normalizado ou ainda tá os veículos, pela imagem que a gente vê, a moto ainda tá caída sobre a pista aí, né, Piroli?
A moto ainda está no meio da rua, ali foi sinalizado com cones, enfim, mas não há presença nem da Guarda Municipal, nem da Brigada Militar aqui no local. A ambulância do Corpo de Bombeiros já deixou aqui o local, logo que eu cheguei eles já saíram, mas ainda não há presença de ninguém que cuide da parte do trânsito, até para fazer o registro, né, da ocorrência e também para evitar que um novo acidente aconteça aqui nesse ponto, até porque a motocicleta, né, ela está em cima do asfalto ainda, bem no meio do cruzamento, bem no meio da rua, sinalizada com cones, é verdade, mas pode acabar ocasionando aí um outro acidente, porque aí muitas pessoas ficam curiosas, passam mais devagar, enfim, tira a atenção do motorista, né? E pode ser que ocasione aí um outro acidente de trânsito. Mas, então já aguarda aí, né? Que seja mandado para cá também uma viatura. Infelizmente, acidentes praticamente um junto com o outro, né, Regis? Então, a pessoa tá ainda atendendo daquele da Petrópolis, né? Então, tá ainda fazendo
atendimento. Nesse caso aí, como. Sim, como teve lesão, né, Piroli? Tem que ser a Brigada Militar que faz o registro, né? A guarda orienta o trânsito.
Para fazer o registro, sim, mas a guarda pode vir até aqui para orientar o trânsito, né? Para conter aí os motoristas aqui no local. Então, pode ser um trabalho em conjunto aí das forças de segurança aqui da nossa cidade, né, Regis?
Reportagem policial da Uirapuru nas ruas de Passo Fundo com o giro aí de Matheus Piroli, que tá no plantão.
É isso aí, as informações ao vivo das ruas de Passo Fundo para a GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desinsetizadora. Voltamos aí com a nossa cobertura em nome Toque.
Olha, Regis, então, antes do Yves Donei para falar aí da previsão do tempo para hoje, para o final de semana, vamos até a entrada aqui do Parque da Expo Direto, onde o Bruno Reiner e também o Arthur Costa estão lá no local e vão dar
Então vamos lá, então. Com o Bruno,
panorama de lá.
Bruno Reiner e também conosco o Arthur Costa, então falando desse dia aqui na Expo Direto, esse último dia, essa sexta-feira 13. Bruno, bom dia.
Muito bom dia para você, Regis, bom dia, Ieda, bom dia aqui aos ouvintes da Rádio Irapuru. Realmente, né, falamos ao vivo aqui da entrada da Expo Direto Cotrijal, nessa quinta edição, né, quinto dia desta edição de 2026. Olha, é um movimento bastante intenso agora, especialmente de trabalhadores chegando aqui, mas notamos algumas famílias também chegando, dia nublado, como vocês já destacaram antes, dentro do Jornal da Sete, mas movimento bastante constante agora na chegada aqui da Expo Direto Cotrijal. Com as imagens de Arthur Costa, vamos mostrar um pouco aqui da entrada, famílias chegando nesse momento, alguns trabalhadores, até algumas pessoas destacando que movimento intenso no trecho entre Carazinho e Não Me Toque, teria um movimento um pouco mais intenso, e também aqui em Vitor Greff, nas proximidades da praça, segundo um motorista que passou aqui, também teria aí um movimento um pouco mais intenso nesse ponto. Vamos seguir acompanhando por aqui também, mostrar aqui, ó, as tradicionais só, bandeiras, né? O pessoal veio para tirar foto aí nas bandeiras. Hoje, a imagem da bandeira fica um pouco diferente, né? Por conta da neblina. Bastante frio, inclusive, aqui, né? Nesse momento, na entrada aqui do parque, né? A foto, ela fica bonita, querendo ou não, por causa dessa neblina aqui em frente à bandeira. Sim. Vamos ver se a gente consegue falar com alguém aqui. Vamos tentar uma palavrinha aqui, ó, meu amigo, tudo bem? Estamos ao vivo na Rádio Irapuru de Passo Fundo, visitando ou trabalhando na Expo Direto aí?
Visitando.
O que tá achando da Expo Direto aí nessa edição?
Chegando agora.
Primeiro dia que vem visitar?
Primeiro dia.
Qual que é a expectativa? O que que quer encontrar hoje aí?
Vamos dar uma olhada nos maquinários e coisa lá daí.
O senhor é de onde?
Joia.
Joia? E veio visitar, chegou hoje aqui, hoje mesmo
agora,
aqui no
Mecó? Agora.
Tá com quem aí?
Eu mesmo.
Solito?
Não, tem eu, minha mulher, meu neto. Meus empregados.
Olha aí, ó. Olha o netinho, né? Como é que é o nome do neto?
Bruno.
Olha aí, ó, meu xará, o Bruno. E aí, Bruno? Viajou bastante hoje aí?
3 horas, quase.
Quanto?
Quase 3 horas.
Olha aí, rapaz, tá cansado? É. Já tomou um café?
Sim.
Ah, então vai ter bastante força pra aproveitar aí. Pessoal, boa feira pra vocês aí, tá bom? Obrigadão aí. Expo Direto Cotrijal, edição 2026. É sexta-feira. O tempo tá nublado, mas a expectativa é para um bom movimento aí nesta sexta-feira por aqui, Rezeda.
Tá certo, tá nublado, mas logo vai limpar. Cerração baixa, o sol que racha, né? E a tendência é de um sol predominando.
E olha, aqui tá 19 graus e Não Me Toque, tá marcando, né?
Exato.
Mas tá nas ruas aqui do parque, tá uns 13 graus, tá bem frio, né?
É a chamada sensação térmica, né? E é nesse dia 13, tá então, frio. Uma sexta-feira 13 de março de 2026.
Sexta-feira 13?
É, exato. 72 dias desse ano e estão faltando para 2027 aqui, de acordo com o nosso calendário, 293 dias. A lua é quarto minguante. Santos, o dia de hoje, Modesta, Eufrásia e também Cristina. Hoje é o dia de São Cristina.
Hoje é o dia hoje.
Ah, não é dia da Cristina, é de São Cristina.
Não é só possível. Hoje, Santa. Só falta dizer que é Santa Ieda também agora.
Santa Cristina.
Não, mas...
Tá aí.
Viu?
Bruno, você volta.
A Santa Cristina.
Viu? Pode falar.
Deixa eu só trazer, mostra a nossa colega Sabrina Paludo aqui, ó. Ela tá com cobertor agora há pouco aqui também, jogou fora o cobertor quando a gente foi gravar ela.
Tá certo.
Tá tremendo os queixos.
Pra ter uma ideia, olha, essa nossa jaqueta aqui, ela é reforçada, né?
Reforçada.
E eu tive pra ir no banheiro ali, eu tive que colocar a jaqueta.
Tá bom, Ieda.
Muito frio.
Mostra teu braço
frio,
aí, Arthur.
Parece inverno,
tem jaqueta,
né?
Aqui, ó, a gente tem sangue novo, eu e o Arthur aqui, não tem? Aqui não usamos a jaqueta.
O Arthur tá de manhã curta desde que chegou aqui na feira, né?
É, mas viu, Bruno? Tu tá com. Oi? tu tá com frio, porque tu tá meio rouco já.
É, mas é que é bastante temperatura baixa aí no início da manhã todos os dias, né?
É, tu tá pegando muito sereno, né?
Sereno, meu...
E amanhã eu acho que eu vou estar mais rouco ainda. Ainda bem que amanhã não preciso falar no rádio aí, porque amanhã essa madrugada promete ser fria.
Valeu, Bruno Reiner, um grande abraço.
Valeu, um abraço.
É momento. 8h33 agora, e a gente já vai trazer a previsão do tempo na Uirapuru.
Na Uirapuru, previsão do tempo. Apoio. Adquira seu aparelho auditivo via crédito BB, acessibilidade na ProAudi. Fone 3312-0408. E Atacarejo. Leva tudo e Atacarejo. Em Carazinho e Passo Fundo.
Vamos com o Ivigranei Sampaio, que eu acho que deve estar a caminho aqui já daqui a pouco da Expo Direto em Não Me Toque. Mas enquanto isso, ele vai falando pra gente desse início de manhã aqui em Não Me Toque, com muita neblina, muita cerração, passando já com um tempo mais limpo e essa sensação térmica de uma temperatura mais baixa. Bom dia, Sampaio.
Bom dia, Arés, Eda e a todos, já mirando para Expo Direto, né? Mas assim, a gente vai ter aí essa manhãzinha aí fria, né? É, conforme aí a Ieda falou, a sensação térmica, né? Ela geralmente, conforme a velocidade do vento, ela é 3 a até 5 graus a menos do que aquela que o temperatura, que o termômetro registra. Então, pode sim estar chegando a 9 graus aí, como tu falou, a sensação térmica até chega a isso. Mas hoje vai ficar assim, parcialmente nublado, nublado. Temperatura máxima chega a 27 graus, à tarde aí na Expo Direto deve chegar a 29 graus, o final de semana é um ar mais seco e quente atua em nossa região e as temperaturas já em ligeira elevação a partir de amanhã, sábado fica céu claro, parcialmente nublado e olha só, vai ser friozinho que nem hoje, né? Mínima 15 e a máxima 29 graus. No domingo já a presença de mais sol, poucas nuvens à tarde, temperatura mínima 16 e a máxima 32. Segunda-feira inicia com mínima aí de 18 graus, um pouco, uma manhã um pouco mais quente, sem previsão de chuva, mas a partir da metade da semana que vem já devemos ter aí o retorno de pancadas de chuva novamente, porque nós estamos aí a 8 dias do início do outono, ou fim da estação do verão, né? E sexta, na manhã de sexta-feira que vem, inicia a estação do outono.
Tá aí, Vigronei Sampaio, muito obrigado pela participação de hoje, uma ótima sexta-feira, até daqui a pouco, Sampaio.
E até daqui a pouco, Regis.
Tá aí, 8:36 agora, com 20 graus, veja o termômetro, como você disse, né, ainda marcando aí 20 graus, mas uma sensação realmente térmica mais baixa por conta desse vento mais gelado, mais frio, mais fresco, né? Nós estamos aí com 12, 13 graus na sensação térmica aqui para quem tá caminhando pelo parque da Expo Direto e o movimento já é muito bom. Porque quem não veio até agora, né, Ieda? Se não vim hoje, acabou a feira,
né?
Só então,
ano que vem, né?
Tem que aproveitar hoje, esse último dia, essa sexta-feira.
E olha, Regis, aqui eu vou deixar, depois a gente fala mais a respeito, mas eu tô recebendo muitas mensagens em relação a uma empresa que acabou aí não pagando os funcionários.
É terceirizado? Viu?
Exatamente.
Da prefeitura, do estado?
É, da prefeitura.
Eita,
é a empresa,
nós.
Vou até dar um nome aqui, empresa Orbank.
Orbank.
Orbank, eu acredito que seja...
Nós já tivemos,
dos professores,
inclusive,
municipais.
É das cozinheiras.
Escolas, cozinheiras,
nós tivemos semana passada, ainda uma manifestação, inclusive, nosso colega Bruno Reiner acompanhou, né, dessas funcionárias que não estavam recebendo seus salários, tiveram aí descontos, veio o contra-cheque basicamente zerado. Elas fizeram um manifesto e fizeram um manifesto reclamando semana passada, pelo jeito, então a situação não se resolveu.
Eu vou colocar um áudio, inclusive, aqui, diz, olha assim, aqui aparece o pedido de crédito, não foi feito pelo RH da empresa, não tem valor nenhum para entrar. E aqui tinha uma promessa aí de que, lembra a semana passada que a gente falou?
Isto.
Sexta-feira fizeram uma reunião lá na empresa. Vou colocar aqui o áudio.
Sim, se nós baixar a cabeça, se nós, a sexta-feira da semana passada a gente foi lá, fizemos um vídeo com ela, ela nos prometeu que essa semana estaria tudo resolvido. O que que nos fizeram? Nos liberaram vale alimentação, entre aspas, para nós ficar quieto até sexta-feira, tá? Aí hoje nos cortaram vale alimentação que nós tinha para receber, não nos dão uma justificativa, só diz que estão verificando. Vamos verificar até quando? Até quando passar o mês? Aí as bobas palhaças já trabalharam, daí temos que aguentar outro mês reclamando de novo.
Aí não, né? Aí vão criar vergonha na cara e vão pagar os funcionários.
Pois é, né?
O pessoal que trabalha, e essas pessoas que trabalham é pra colocar, pra pagar aluguel, pra pagar água, pra pagar luz e pra colocar o alimento na mesa, né? Então, vamos pagar, não tem de ficar enrolando aí. Ó, não pagou o salário do mês de muitas funcionárias das escolas, e o Vale Alimentação, que estava agendado, Regis, para hoje, sumiu do aplicativo.
Simplesmente
me mandaram até a foto
apareceu,
aqui.
Ó, não tá mais ali.
Não.
É tipo aquele Pix falso, né?
Exatamente.
Que o cara manda, né? O cara manda, vai lá, quando vai sacar o dinheiro, aquele do boleto, do depósito também falso, ó, tá previsto para entrar num dia que é para entrar o recurso, não entra o valor.
E aí, mas de onde é que essa empresa aí?
Olha, Eda, vamos ter que pesquisar, mas ela tem contrato então com a prefeitura, se eu não me engano, essas mulheres trabalhadoras, prestam serviço nas cozinhas, são cozinheiras, né, da rede municipal de ensino, e é sempre assim, é dar uma terceirizada, quando é contratada, ela começa muito bem, pagando legal, em dia, direitinho, recebendo da prefeitura, e daqui a pouco ela começa a dar para trás,
Mas aqui é o seguinte, se você está acostumado a fazer isso em outras cidades aí, aqui é diferente, nós não vamos deixar barato. O pessoal tem que receber o salário, gente.
É.
Quem trabalha, tu imagina, você trabalhar, chegar no final do mês ali, nós não...
Não receber.
A rádio, não, hoje eu não tenho, não vou te pagar, vou te pagar. Então, e isso é de novo, tá se repetindo.
Isso aí é uma, infelizmente, é recorrente e no serviço público que contrata empresas terceirizadas.
E nós não vamos admitir aí, nós vamos reclamar
sim. Urbem, que é o nome da empresa, vamos deixar inclusive aqui à disposição para eles...
Exatamente.
Trazer aqui o seu contraponto e dizer por que não estão pagando os trabalhadores.
A Urbem, que é de Santa Catarina, são as cozinheiras e as serventes de limpeza. Cozinheiras e serventes de limpeza. Imagina.
Santa Catarina.
Precisam trabalhar.
Não, precisam ganhar também o seu dinheiro, né? Ainda precisam do seu salário. Trabalharam para isso. E na semana passada a gente levantou junto à prefeitura que foi feito o pagamento do contrato. A empresa que não repassou os funcionários.
O pessoal perguntando como é que uma empresa assim é contratada. É que é licitação.
É uma licitação.
A prefeitura
nacional.
Ou qualquer um não consegue chegar e dizer, não, eu vou contratar a empresa do Regis.
Exato.
Não é assim que funciona. Tem que licitação, tem que ter o menor preço.
Exato.
O preço mesmo. E aí depois eles assumem, ganham, pagam em dia um certo tempo e depois
pagam. É que assim, para conseguir fazer o menor preço, muitas vezes essas empresas, Ieda, elas baixam muito o seu valor. Só que elas vêm no decorrer do contrato que não vão dar conta. É. Não vão dar conta do contrato. A conta não fecha. E aí começam a dar para trás, começam a prestar o serviço de uma maneira já deficitária, começam a atrasar os salários até que o seu contrato acaba sendo rompido.
E muitas vezes, Regis, muitas vezes elas vão, aí quebra e abre outra com outro CNPJ e vai indo. Aqui o pessoal me mandando que o grupo Urbank é de Joinville, Santa Catarina, e é uma das maiores empresas de terceirização de serviços do Brasil. São mais de 35 mil colaboradores em mais de 10 estados. Então, faça valer esse título aí, né?
Será que é enganando o povo que chegou em tudo esse potencial de mais de 35 mil trabalhadores? Acredito que não. Pelo jeito, se demonstra ser uma empresa séria. Cabe também à prefeitura, né, fiscalizar o contrato, saber se ela está cumprindo com as obrigações com os terceirizados, porque a prefeitura, lá no frigir dos ovos, lá na frente, vai ser também responsabilizada. A responsabilidade é solidária, a prefeitura que contratou a terceirizar, não é só contratar, lavar as mãos e deixar que a empresa trabalhe ao seu bel prazer.
Vamos ligar aí pro Dorley Maffi para saber dessa, já aí, seguidinho, o Matheus Mioto tem informação pra gente. E olha, Regis, agora enquanto as pessoas nos mandam muitas mensagens falando dessa empresa, tem outros que dizem, mas gente, eu desde 2016 trabalhei, precisava do dinheiro, a empresa quebrou, foi embora, até hoje ela não recebeu.
Tem muitos casos.
Séria, né?
Infelizmente que é só na justiça se resolve. E demora para se resolver. Oxe, se demora, demora muitas vezes 10, 15 anos, a pessoa morre e não vê o seu direito sendo respeitado, né? Não vê a cor do dinheiro que tanto suou para ganhar. São situações que, infelizmente, no nosso serviço público acontece. A contratação de terceirizados para determinadas áreas, para prestação de determinados serviços. E via de regra acaba dando problema para quem está lá na ponta, né? Para quem está lá carregando piano, está lá todo dia na labuta, no trabalho, e chega no final do mês e não recebe.
Então não tem desculpa, né? Nós vamos ter que ir
atrás
aí. Vamos ao intervalo comercial e vamos ver se já lá na sequência a gente já volta com alguma informação, né?
8h43 agora, 20 graus, estamos em Não Me Toque, mas também trazendo os assuntos relacionados a Passo Fundo.
E veja o pior, Regis, que nojo. Eles, na verdade, eles tinham depositado um valor de vale alimentação, que mentiram para elas na sexta-feira passada, e que ia ser descontado hoje. Então estava lá depositado. Agora tiveram a capacidade de tirar esse depósito de novo.
Ieda,
isso é enganar.
Não, é aquele depósito falso, Ieda. Isso deu para ver na cara, já nas informações. Foi lá, ó, sinalizou, vai chegar para as pessoas pararem de reclamar, para eles ganharem um fôlego, um tempo, uma semana, ver se resolviam. Não resolveram e agora estourou definitivamente essa bomba aí, né? De trabalhadoras, cozinheiras e serventes de escolas municipais que não receberam valor do seu salário nem do vale alimentação, estão aqui na Uirapuru reclamando, reivindicando o seu direito.
Mas não dá pra aceitar e nós vamos levar adiante isso aí, né?
Que nojo que me dá de vocês. Que nojo que me dá de vocês. Eu tenho vergonha de vocês.
JG.
Exatamente. 8h44 agora. Daqui a pouco a gente volta na Uirapuru.
No Repórter do Povo, as manchetes do dia.
No espaço agora das nossas manchetes do dia desta manhã de sexta-feira, 13 de março, 20 graus a temperatura, 8h50. Manchetes que a gente sempre destaca aqui com apoio do Claudião. Nós estamos aqui já, né, Ieda?
Hoje o almoço vai ser um cachorrão do
hoje
Claudião.
É Claudião aqui para a turma da Expo Direto aqui da Uirapuru, porque o Claudião tá aqui na Expo Direto, né? Tá aqui com seu trailer ali, que é um restaurante móvel do Claudião, que tem todos os lanches deliciosos, saborosos, e você aproveita aqui no Claudião. Você que tá vindo para a Expo Direto, então, pode ficar tranquilo. Lanche do Claudião aqui também tá garantido. E você em Passo Fundo tem Claudião, na Coronel Pellegrini, no Passo Fundo Shopping e no Bela Tita Shopping. Laboratório Vidal Pacheco, 9 endereços em Passo Fundo. Tem Laboratório Vidal Pacheco também espalhado por toda a nossa região. E você pode comprar os seus exames pelo site vidalpacheco.com.br e nas farmácias São João, nessa parceria do Laboratório Vidal Pacheco. Aqui você pode confiar. Clínica Veterinária Saúde Animal, temos o Plano Amigo Pet, é um valor que você paga a partir de R$39,90 por mês para garantir as consultas, os exames, as vacinas e até a internação para o teu pet. A Clínica Veterinária, referência de Passo Fundo, é a Saúde Animal. Falar ainda sobre a guerra, né? Que pelo jeito ia dar, vai longe.
Mas, Regis,
vai longe esse negócio aí.
Será que o Trump tinha a ideia de que iam resistir tanto tempo,
né?
Aí
que o Irã ia ter forças, né? Para resistir por tanto
não
tempo.
Não se entrega,
não,
né?
Se entregam. Eu acho que é a mesma análise que o Putin deve ter feito contra a Ucrânia, sim, né? Pensando, não, e nós em alguns dias resolvemos essa guerra. E agora tá se repetindo lá no Irã. E
Quantos dias já faz?
12 dias, 12 dias, né? A guerra. E segue ainda com bombardeios intensos, né? Todos os dias. E mais do que isso, né? Matando gente inocente, civis que estão lá, né, no meio desse fogo cruzado, infelizmente.
Sem falar no petróleo aí, né? Petróleo,
que a questão volta econômica está assolando o mundo já, Ieda. Petróleo sobe, dólar também, as bolsas despencam e a questão econômica mundial acaba sendo afetada, porque hoje estamos num mundo globalizado. Acontece lá no Oriente Médio, mas reflete em Passo Fundo. A gasolina já está mais cara em Passo Fundo, diesel também.
O diesel já está mais caro?
Exato.
E você sabe que ali no... Nós temos se chama ali o petrolífero, o polo ali.
É o polo, né?
Onde chega...
Isso, o polo de combustíveis.
São muitos caminhões, parece que não está chegando, viu? Até dá uma pauta para gente aí. Tá, o que chega rapidinho já
descarrega aí.
Descarrega. Não tem aquela movimentação diária que havia aí, viu?
Mas são dois pontos, viu, Ieda? Um é o seguinte, o governo tem falado que muitas distribuidoras estão retendo estoque para especular preço. Tem essa também, tanto que o CAD, né, que é um órgão do governo que fiscaliza essa questão aí, tá fazendo uma ampla fiscalização, saber se as distribuidoras estão segurando o estoque com medo que falte, né, o produto, e com isso fazendo o preço subir, né? Ou realmente está faltando, né? O diesel, especialmente em todo o nosso país.
Já tem alguns municípios aqui do Rio Grande do Sul que estão priorizando
a ambulância,
isso, transporte escolar, policiamento na questão do combustível aí, viu?
O Irapuru, do nosso jornalismo, ouviu aí a prefeitura, diz que no momento está ainda sob controle. A Coliurb, que é a maior empresa, né, de transporte coletivo, também diz que ainda tem estoque, a gente já não sabe até quando vai durar, mas enfim, é uma crise que começa a se agravar, especialmente a questão dos combustíveis.
E agora o governo Lula aí, tentando evitar o impacto eleitoral, né, acabou dizendo, olha, é o seguinte, vamos tirar o pisco-fins aí,
pisco-fins,
né?
Pisco-fins zerado, né?
Isso.
Do diesel.
Mas alguns governos, como o nosso Rio Grande do Sul, dizem, não tem condições.
O PIS/COFINS é um imposto federal, aí é de ordem do governo, né, mexer.
Exatamente.
Já o ICMS é de responsabilidade dos estados.
Bom dia.
E nesse caso específico, Ieda, do ICMS dos combustíveis, já não são mais nem os estados que comandam, é um conselho nacional, porque o ICMS, a partir de 2 anos atrás, ele foi unificado em todo o Brasil, porque tinha estados que tinham uma alíquota maior, outros menor, gerava no meio aí econômico uma competição desleal. aí foi unificado, é a mesma tarifa de ICMS em todo o Brasil, e não tem como um só estado baixar, tem que ser todo o conselho decidir por baixar então a alíquota geral para todos.
Exatamente.
Então é por isso que o governo está justificando, o governo estadual disse, ah, não podemos baixar por conta própria o ICMS dos combustíveis.
E veja, Regi, nós estamos aí vivendo a colheita no Rio Grande do Sul, no Paraná. Né? E aí os produtores já estão relatando, além da dificuldade de encontrar o diesel, preços abusivos.
Abusivos. Né? E essa também é uma manchete nossa do jornal Troca-Troca Irapuru, que chega agora aqui, ó. Sob nossas mãos. Vamos mostrar aqui, ó, na nossa câmera da Irapuru. Tá bonito mais uma vez a nossa edição do jornal Troca-Troca Irapuru, que diz o seguinte, né? O Batistella. Sem o biocombustíveis, Brasil enfrentaria falta de combustível nos postos hoje. Se não tivesse os 15% no diesel, 30% de etanol na gasolina, já não ia ter mais combustível nos postos. Sim. Já estaria desabastecido, porque é isso que tem mantido aí os estoques. Porque como diante dessa escassez, né, do produto, né, do diesel o comum, né, para distribuir, se não tivesse as misturas do biocombustível, já estaria faltando diesel.
E na página 17 do jornal Troca-Troca, uma página completa isso. Ali sobre essa afirmação aí do Erasmo Batistella, né? E aí, na verdade, sobre a Expo Direto, nós temos 8 páginas.
Páginas, ainda um apanhado geral, né? Desses quatro dias até agora, né? Isso. Com muitas matérias, outras tantas, nós temos aí nas nossas plataformas, no jornal ali, a gente como estamos dizendo, sintetizamos os principais. Fizemos uma galeria de foto aí também, muito legal, né? Da nossa equipe toda aí.
Boas fotos.
E a nossa cor da camiseta predominou em todas as fotos, né? Ficou legal. A nossa cobertura aqui na Expo Direto 2026. As manchetes do dia, nesta manhã, para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo no YouTube, no Facebook.
Bem, sobre essa questão aí das
Terceirizadas,
trabalharam, o Matheus Mioto entrou em contato, a princípio o Dorley, ele está numa reunião, e eles vão contatar, vão ver que ele pode conversar conosco, e a assessoria da prefeitura está verificando o que está acontecendo, e daqui a pouco nós teremos aí alguma informação a respeito deste assunto aí, viu, Regis?
Tá certo, então, 8:57 agora. Manchetes do dia, aqui na Irapuru tem destaques policiais, acidentes lá em Passo Fundo, acidentes de trânsito que estão movimentando então o início desta manhã na nossa cidade, principalmente envolvendo, são dois acidentes, né? Envolvendo motos, com os motociclistas feridos nos dois casos.
Isso.
E também nos dois casos, invasão de preferencial causada pelo quê? Pelo descuido, pela desatenção. E se não, por um celular, às vezes, ali.
E daqui a pouco também nós vamos falar aí desses acidentes aqui nas rodovias da região, com mortes e feridos. Em seguida também.
Exato, Bruno Renner está acompanhando.
Neida nos informa assim, olha, é complicado, você trabalha o mês inteiro, não recebe, e essa empresa Urbank não é de hoje que está dando calote. E vai ter um ato público hoje, em Passo Fundo, no Ministério Público, a 13h. Estão pedindo aí a presença da rádio.
Olha aí.
Eu estou passando aí para o Matheus Mioto.
Vamos acompanhar mais uma vez a reivindicação, né, desses trabalhadores que não receberam o seu direito, né, o seu salário, o seu vale alimentação de uma empresa que presta serviço terceirizado lá em Passo Fundo para a prefeitura. 8:59 agora nas manchetes do dia, o apoio é do Claudião.
O meu hot dog.
É um hot dog aí, Felipe Goulart, que tá conosco hoje, chegando por aí também o Jones, tá aí conosco o Iverson, Jorge, nossa equipe da técnica. Hoje é dia de hot dog nessa sexta-feira do cachorrão do Claudião, que também tem sempre promoções para você aproveitar nas unidades de Passo Fundo, no Bela Titã, no Passo Fundo Shopping e também na Coronel Pellegrini. O Claudião te atende também na tela entrega 30452398, melhor lanche de Passo Fundo desde 1950. Eu falo agora para você da Clínica Veterinária Saúde Animal.
Não tem hora. Saúde Animal é 24 horas, cuidado animal.
Nossa estrutura conta com profissionais experientes, o atendimento é especializado para internação, por centros cirúrgicos, exames que você precisar, mas temos também banho, tosa, fisioterapia e farmácia veterinária. Um atendimento 24 horas, Rua Silva Jardim, bairro Anes, 3314-5003. A clínica referência de Passo Fundo há mais de 20 anos é saúde animal. E o laboratório Vidal Pacheco, com uma linha completa de exames de sangue, toxicologia, exames genéticos e biologia molecular. E muito mais para você cuidar da sua saúde com toda a qualidade, com a confiança e com um atendimento humanizado. Tá sem tempo de ir ao laboratório? Conte então com a nossa coleta móvel do Vidal Pacheco. Agende pelo 981570009. Laboratório Vidal Pacheco faz parte do grupo WP aqui. Você pode confiar. Pontualmente 9 da manhã, agora o tempo nublado aqui em Não Me Toque, com 21 graus, Passo Fundo 19 graus e tempo com sol. O repórter do povo no espaço das manchetes do dia. E nós estamos ao vivo na Uirapuru Gigante, em audiência 97 desta manhã, agora com 21 graus. A Uirapuru com você, direto aqui de Não Me Toque, da casa da Expo Direto, mais uma edição que vai, né, Ida, nesse dia derradeiro, nesse último dia, nesta sexta-feira. Agora com 9 horas e 7 minutos, 21 graus, já tá também na participação aqui dos nossos ouvintes, o ouvinte repórter Sicredi.
Sim. Sicredi, a sua cooperativa de crédito, Sicredi, que está presente.
Gente, aqui.
Aqui, né? Aqui no Parque da Expo Direto, ainda dá tempo. Hoje é sexta-feira, é o último dia, mas dá tempo. Tem um café especial esperando por você no estande do Sicredi. E olha, o Sicredi tem crédito, tem seguros, tem consórcios. Sicredi é ter com quem contar. Então, esse é o Sicredi e sempre conosco aí. Com os nossos ouvintes que mandam mensagens, fazem o programa conosco todos os dias, só da programação da Rádio Uirapuru.
Agora, com 9,8, 21 graus, no Repórter do Povo também a gente traz aqui a parceria desta cobertura que tem sempre, né, também, além do Sicredi, o apoio da SLC Máquinas, da UPF, da Majufer, Bortolini Imóveis, JR Cimentos. São empresas que estão conosco nesta cobertura especial. Nós vamos até às 6 da tarde de hoje, né, Ida? Como é o último dia, aquele, no meio da tarde, deve ter alguma informação sobre, né, os dados, né, desta feira, né, algumas informações ou uma avaliação geral, né, da Cotrijal e dos organizadores, né, sobre os 5 dias, então, de feira, e a gente vai estar aqui, então, trazendo também essas notícias para você que está ligado na Uirapuru. Vou falar agora da cabanha La Estância Tonel, uma cabanha aqui de Passo Fundo, formada exclusivamente por garanhões da raça crioula, com plantel e genética de alto nível, composta por campeões e registros de mérito, negócio que é inovador e disponibiliza excelência genética para a sua criação. Conheça a La Estância Tonê. Entre em contato por nossas redes sociais, no Instagram, @ La Estância Tonê. É uma cabanha aqui de Passo Fundo que possui o maior plantel de garanhões da raça crioula e disponibiliza genética comprovada.
E olha, hoje aqui no Parque da Expo Direto, né, ali na Arena Agro Digital, hoje dia 13, às 14h, tecnologia que transforma o campo, mulheres construindo o agro do amanhã. A Márcia Capelari, presidente executiva do Instituto Aliança Empresarial, vai estar ali então com a mulherada e discutindo essa tecnologia que está transformando o campo. Não é só na cidade, né?
Exatamente. O Aliança, Instituto Aliança Empresarial, ontem realizou aquele evento com o encontro, né, de presidentes com o Erasmo Batistella. Hoje tem mais esse grande evento, está junto ali também na Arena Agro Digital, né, trazendo temas importantes. E é um representante, né, regional, né, tem ali a sua sede no Hub Aliança, em Passo Fundo, mas tem empresas de toda a nossa região, Aliança Empresarial, presente hoje sob o comando aí da Márcia Capelari.
Olha, fazer um registro, e até se acho que foi o Caputo que tirou a foto, ou foi o Léo que tirou a foto daquele menininho que veio aqui e tirou o mascotinho da Uirapuru agora há pouco. E ele, foi você? O Bruno, Tem aí para nós mandar para a TV, para nós mostrar. Regis, o que, que é a alegria de uma criança, né?
O mascotinho.
O mascotinho, ele chegou ali e ele estava apreensivo. Será que eu vou ganhar o mascotinho? Não. E aí ele conseguiu. E a alegria estampada no rosto, ele saiu pulando, exibindo o troféu, assim, né? Que maravilha. Olha, numa sexta-feira, Regis.
Exato.
Você vê no olhar de uma criança, o sorriso de uma criança. Isso é muito positivo aí.
Muito viu? Legal. O nosso mascotinho fez um grande sucesso. Está fazendo, aliás, né? Se nós tivéssemos 10 mil mascotinhos, nós teríamos distribuído tudo. Isso que não é tão fácil, né? Ainda tem que ir manobrar, manipular ali a nossa máquina chamada caça-pelúcia ali para conseguir, então, ter a sorte, né? De levar como brinde o mascotinho. Da Uirapuru, nós tínhamos que dar um nome para ele, né? Vamos fazer um concurso aí nas redes sociais do mascotinho da Uirapuru para nós nominá-lo, porque vai nos acompanhar durante todo esse ano de 45, onde a gente está celebrando os 45 anos da Rádio do Povo. Isso. A Majofera é a força do agro que constrói o agro e transforma a região. Tem a tradição, tem a qualidade em ferro, em aço, tem a qualidade em telhas metálicas desde 1993. A Majofera, soluções em telhas, estruturas e laminados. Tem acessórios e ferragens. Ferro, aço, é na Majofera. Acesse aí o site www.majofer.com.br ou no 3317-8000. Majofer, a casa do ferro, do aço e da telha metálica.
Aqui o ouvinte mandou, e olha, me recuperando de uma cirurgia de câncer, na boa companhia de vocês e curtindo a feira. Então ele está, né, acamado, se recuperando de uma cirurgia, né? E aí está conosco. E que bom que a gente consegue fazer companhia para muitas pessoas.
Fazer companhia,
né?
Exato, levar um pouco de alegria, informação também, mas a alegria, o entretenimento. Então, a esse nosso ouvinte, uma pronta recuperação, né, dessa cirurgia que que passou já e agora está buscando a sua recuperação, cirurgia de câncer. Agora 9:13, com 21 graus de temperatura, a gente vai ao intervalo, daqui a pouco tem mais atrações na Uirapuru, no Repórter do Povo.
O Caputo, ele encontrou ali a foto que eu queria mostrar do menininho ali sorrindo.
Cadê então?
E daqui a pouquinho aí, eu acho que já passou pra lá, né? Mas ainda não está.
Tá,
não é esse aí, não é esse aí. Nós daqui a pouquinho, esse aí também, ele eu acho que foi ontem que ele pegou.
Então,
né?
Se acertamos.
É, tá, mas eu queria ver.
Pula essa parte, vamos deixar pra depois ainda.
Isso.
Sumiu a foto, mas vamos achar aí, tá? Alguém tirou essa foto, né, ainda, do menininho?
Sim, foi, eu acho que foi o Léo que tava ali e tirou. Aí, ó, olha o sorriso, aproxima a foto e olha o sorriso dessa criança. E ele saiu pulando, né? Ele é uma foto, mas se você aproximar mais, você vai ver o sorriso dele. Ele estava muito feliz com o mascotinho.
Parceiro, Piazão.
Parceiro, e saiu pulando.
Saiu de alegre. E quantas crianças levaram já o seu mascotinho, né?
Verdade.
Isso vai ser uma lembrança da memória que vai ficar da Expo Direto nesse ano que tiveram aqui e levaram esse brinde. Então é o futuro, é a nova geração, nossos novos ouvintes. O mascotinho da Uirapuru, um grande sucesso aqui na feira. Agora 9:14, então 21 graus. Daqui a pouco a gente volta com mais atrações. Nove e 17 agora, 9:17 com 21 graus, tempo nublado aqui não me toque na casa da Uirapuru, Expo Direto Cotrijal.
E olha, hoje, Regis, o último dia aqui da Expo Direto, né? No pavilhão internacional, vai encerrar a programação com uma série de eventos, viu? Assinatura de acordos entre países e instituições, também painéis voltados à segurança pública e homenagens. Então é no pavilhão internacional aqui.
E nós já temos nosso repórter encarregado do pavilhão internacional, que é o Arthur Costa, né?
Exatamente.
Ele que vai fazer as entrevistas ali no inglês,
ontem,
né?
Ontem deu show,
deu,
viu?
Deu show, foi muito legal. É. Pela primeira vez, né? Num boletim pra rádio.
Não, ele não é jornalista.
É, exato.
Pela primeira vez ele foi desafiado. Faça uma entrevista. Fez a entrevista em inglês, ele traduziu. A pergunta dele e a resposta do entrevistado.
E perguntas,
né?
bem feitas, né? Então,
sim.
Tem um grande futuro pela frente aí, o Arthur Costa, ontem foi muito bem.
Nós estamos com o Bruno Reiner, da Embrapa Trigo. Bruno, que está lá na Embrapa, vamos ver aí que
informações. Então vamos com o Bruno. Bruno Reiner é o nosso repórter, girando pelo Parque da Expo Direto Cotrijal, aí na tela da Uirapuru. Bruno, com você.
Exatamente, Regis. Bom dia mais uma vez para ti, para Ieda, aqui aos ouvintes da Rádio Uirapuru. Falamos ao vivo aqui do estande da Embrapa na Expo Direto Cotrijal 2026. E hoje nós vamos falar do morango, Regis. Vamos falar do morango. Sabrina me olhou diferente aqui. Mas vamos falar do morango, até porque... Olha que interessante a informação que nós temos aqui, ó. A Embrapa Trigo hoje está na parte do stand aqui também, né, com o morango, com a cultiva do morango, porque é a primeira cultivar brasileira de morango. E para a gente falar um pouco sobre isso, nós vamos conversar aqui com a Andréia Noronha, ela que é analista da Embrapa. Andréia, seja bem-vinda aqui à programação da Rádio Urapuru, prazer conversar com você, conversar aí com a Embrapa. Como é que foi o processo de pesquisa aí para essa cultivar do morango? Seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia aos ouvintes da Rádio Uirapuru. A Embrapa trabalha há mais de 8 anos, trabalhou há mais de 8 anos desenvolvendo esse projeto de melhoramento do morango, tendo em vista uma demanda do setor produtivo de que as mudas do morango produzido aqui no Brasil, todas vêm importadas de outros países. Uhum. E esse processo de importação nem sempre chega no momento exato de plantio adequado, né? O custo também é alto, então por isso a Embrapa produziu essa cultivar, que é de dias curtos, produz um morango doce de parede celular firme, né, o que permite uma duração maior pós-colheita, e produz morango num período em que não tem morango no mercado, né? A gente planta ela agora em final de março e já ali em junho começa a colher os primeiros frutos. Então, o que possibilita o produtor vender a um preço mais favorável, né, para ele. A gente acredita que essa cultivar tenha benefícios para o produtor, para o consumidor e também para quem vai vender as mudas e a fruta, né? Então, a gente já tem mudas disponíveis no mercado, vários viveristas, desde aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, ela está recomendada para ser cultivada até na região centro-oeste, em Minas Gerais, né? Lá em Brasília, e a gente acredita que ela vai fazer sucesso.
Com certeza. Qual que é a diferença dessa cultivar para as que eram exportadas ou importadas? Importadas.
Eu penso que o principal diferencial dela é o tamanho e a doçura, né? Ela é uma fruta que tem de 10 a 12 grau Brix e são frutos grandes, de tamanho grande, né? Então, eu acredito, como o brasileiro gosta de frutos doces, eu acredito que vai agradar o paladar dos brasileiros.
E na entre-safra ainda, né?
E na entre-safra, num período em que não tem morango.
Olha que interessante. Estamos ao lado aqui, obrigado a nossa amiga Andréia Noronha, ela que é analista da Embrapa, né? Eu tô ao lado aqui também do Luiz Berck, ele que é lá de Vacaria, na terra do rodeio internacional da Vacaria, né? E é um parceiro da Embrapa, né? E como é que é essa cultivar, né? Plantar esse morango produzido aí pela Embrapa. Seja bem-vindo à Rádio Urapuru, bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos no momento. Hoje a gente faz a parceria com a Embrapa, somos os distribuidores deles, os que repicamos a muda BRS Fênix, e estamos muito contentes hoje que a Embrapa nos convidou para ser um parceiro deles. É uma cultivar excelente, boa, como podemos ver aqui, de ótima resistência e um ótimo período de produção para o produtor. Hoje ela tem um período de mais ou menos 7 meses de produção, então como a Andréia comentou, é um fruto muito doce, é o que o pessoal, o consumidor final procura, né? Algo saboroso, com muitos nutrientes. E hoje temos a pronta entrega, essa nossa muda aí, em Vacaria, né? Na nossa empresa.
Sim, olha que interessante, que bacana, né? E a procura acaba sendo grande também?
Sim, no momento, como é um lançamento, a procura é boa. E quem já está cultivando ela, já está fazendo novos pedidos, novos processos de produção, aumentando, inclusive... a produção da Fênix em relação a outros cultivares.
Olha que bacana, que interessante. Regis e Eda, nós vamos rapidamente aqui mostrar a cultivar do morango aqui. Tava cheio de morango aqui, né? Vamos conversar com a Andréia aqui. Me diga, onde é que foram parar aqueles morangos que eu vi segunda-feira aqui, Andréia?
Foi parar no estômago de alguém, com certeza.
Todo mundo que vinha aqui acabava bliscando, pegando um, pegando outro.
Agora é um período já que essa planta começa a entrar na entre-safra. Ela produz até janeiro e fevereiro, né? Então os frutos nessa época já começam a diminuir e a gente já começa um processo de limpeza para ela começar a produzir novamente a partir de junho, né?
Olha, se tivesse morango aqui, eu ia pegar uns 5, 6 aqui para levar para vocês experimentar. Mas o que o pessoal comentou desse morango docinho, né? Vou te contar, hein, Ed Regis.
Bom, Bruno, esse ele é resistente ao clima, ele tem que ser plantado numa incubadora, resistente ao clima. Como é que é o manejo dessa planta aí?
Como é que é o manejo dessa planta? Ele é resistente ao clima, tem que estar em uma incubadora? Como é que funciona?
Então, ele se adaptou, a gente testou ele no sistema produção em slab, no sistema orgânico, em calhas. Ele se adaptou bem em todos os sistemas de cultivo, mas o que ele melhor produz foi no sistema orgânico, no solo, né? Mas o manejo é semelhante às outras culturas, só ela é um pouco mais resistente a algumas doenças que acontecem no morango em relação às importadas.
Ah, é isso aí, Bruno. Bela matéria, belo assunto, então, um morango com uma espécie brasileira, algo aí que está entrando no nosso mercado e já disponível, né? Imediato aí para a comercialização das sementes.
Já disponível. Dá para fazer o moranguinho do amor com ele?
Dá para fazer. Ele fez muito sucesso no período do morango do amor. Nós estávamos em plena Fena Doce lá em Pelotas, né? E aí faltou morango para fazer morango do amor. Inclusive o pessoal disse, como ele é um fruto grande, nós participamos em várias feiras, né? E teve uma feira que tinha morango nas plantas para mostrar. E aí o pessoal dizia, mas esse sim é o morango do amor, porque ele é grande, né? Ele e doce.
Que bacana. Andréia, obrigado, tá? Seja sempre bem-vindo aqui à programação da Rádio Urapuru. E bom retorno para você está de onde, André?
De Pelotas.
Pelotas, então um bom retorno aí para Pelotas.
Muito obrigado.
Valeu, Luizão, bom retorno à nossa Serra Gaúcha aí.
Muito obrigado.
Valeu, parabéns aí, né, Embrapa, parabéns ao Luiz aí também, né, e uma informação bacana, vou dar uma tenteada, ver se eu consigo uma mudinha desse morango para nós cultivar no pátio aí da Rádio Urapuru.
Hein, Bruno, tu foi certo para degustar o moranguinho do
ficou
pé
assim,
ali?
Ficou assim, ficou
assim. Eu passei aqui na segunda-feira, e eu vi aqueles morangos aqui, ó, e agora eu cheguei sexta-feira, cadê os morangos, né? Fez tanto sucesso, né, que o pessoal vinha aqui bliscar, pegava, comia, então não sobrou nenhum morango. Que coisa boa, né? Então, sinal que é muito bom, né, Ieda?
Lá na Imater, lá em cima, tem uma plantação de tomates. E tu olha aqueles tomates ali, de todos os tamanhos, e inclusive o tomatinho também, dá vontade de tu colher um.
Tomate cereja, que é o pequenininho aquele, né?
O pequenininho, mas os grandes também, vermelhos. Olha, muito bonito. Não sei se ainda existe lá.
Lá na Imater. Termina a feira, vai colher, né? Vai colhendo aos pouquinhos. Valeu, Bruno Reiner. Você volta de qualquer ponto,
valeu,
momento.
Tá certo, retornamos sim, daqui a pouquinho girando com a nossa reportagem. Agradecer aqui a Josi, obrigado mais uma vez aí, Josi, pela parceria. Cheguei aqui, troquei uma ideia com a Josi, ó, vamos falar do morango. E com certeza os ouvintes da Urapuru aí vão gostar dessa pauta. Daqui a pouquinho retornamos com outro ponto aqui da Expo Direto Cotrijal, com as imagens de Sabrina Baludo, repórter Bruno Reiner.
Veja, né, Ieda, que não é só a soja, milho, trigo, né, as grandes culturas, cevada, canola que a gente trouxe aqui, mas também essas questões, né, dos hortifrutis, né, que são trazidos aqui, que eles também têm tecnologia. Você falava dos morangos lá na Imater, essa questão do tomate na Imater, do morango lá na Embrapa, então são tecnologias que vão dando a essas culturas um potencial maior de lucratividade para quem produz.
Isso, e o ouvinte segue que ela não esqueceu, viu, a Sandra? Ela diz, eu preciso de uma mudinha de erva mate e de café. Depois vou dar uma volta, depois das 11 e vamos ver se eu encontro.
No mínimo um pacote
mudas
de erva mate, de repente a gente leva, né? Se não conseguir a muda do café e também da erva mate. 9:26 agora, e você está com a gente na Uirapuru, a Expo Direto 2026. Rápido intervalo, tem muito mais atrações
o
daqui a pouco.
Piroli já com a polícia.
Com o destaque, então, do setor policial.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
Então, antes do bloco comercial, vamos atualizar o setor policial. O repórter é Matheus Piroli, agora ao vivo no nosso estúdio, é isso? 9:27, tá ali no estúdio da Uirapuru. Bom dia, Piroli. Agora
é isso aí,
com a informação do plantão das últimas horas.
É isso aí, Regis. Bom dia novamente aí pra você, pra toda a nossa equipe em nome toque. Olha, o setor policial muito movimentado nas últimas horas, com muitas ocorrências graves que a gente vai relatar a partir de agora aqui na programação da Rádio Urapuru, sempre com o apoio da GM Casa e Construção. Tá construindo, reformando? Passa lá na GM Casa e Construção, que tem tudo para sua obra, na RS324, na saída para Carazinho. Também os supermercados Marcolan, são 50 anos de história aqui em Passo Fundo, cadastre-se no Clube Marcolan e receba ofertas e descontos exclusivos. E a Líder Desinsetizadora, se o seu problema for detetização, nós temos a solução. Passo Fundo e Vila Lângaro tem a Líder Desinsetizadora. Vou começar com as ocorrências de ontem. Tivemos também várias ocorrências graves do setor policial. Ontem à tarde, tivemos um grave acidente de trânsito registrado na RS-223 entre os municípios de Cruz Alta e Ibirubá, que resultou na morte de um homem. A colisão foi entre um caminhão Scania e um veículo GM Cruze, pertencente à Prefeitura de São Luís Gonzaga. No carro estavam três pessoas, o motorista e duas mulheres. Com o impacto da colisão, o condutor do Cruze, identificado como Alceu Leiria Duarte, de 59 anos, morreu no local do acidente. Aí tem a imagem na tela aí da TV Urapuru de como ficou esse veículo completamente destruído após o impacto.
Partiu o carro ao meio,
partiu,
né, Piroli?
Partiu o carro ao meio. Impressionante a imagem.
Que coisa. Né? É, imagem impactante, a gente vê essa imagem desse automóvel Cruze, que é um automóvel forte, potente, né? Tem os seus sistemas de segurança, mas não foi suficiente para salvar a vida desse motorista.
E bem no lado ali onde fica o condutor, né, Regis? Onde foi o impacto, sim, então, maior.
Ele era um servidor da prefeitura de São Luís Gonzaga, né? Eu estava vendo aí. Servidor público, então, que estava dirigindo esse veículo, o Matheus.
Servidor público, há 39 anos.
39 anos de serviço aí.
Isso, lá na prefeitura de São Luís Gonzaga. Lá.
É, 59 anos, que coisa, né?
As duas passageiras que estavam no automóvel, elas também tiveram ferimentos, foram socorridas aí por equipes de resgate encaminhadas ao hospital de Ibirubá. O estado de saúde delas não foi informado. O motorista do caminhão não se feriu. É, as circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis que atenderam a ocorrência. Esse acidente grave que tivemos ontem à tarde na ERS-223 entre Cruz Alta e Ibirubá. Nós tivemos também uma matéria apurada ontem pela reportagem policial da Rádio Urapuru. É, a gente recebeu informações dos nossos ouvintes e eu repassei aí para o colega Bruno Renner, que ele foi atrás da informação, de um homem aqui de Passo Fundo que morreu após ser baleado em Santa Cruz do Sul. O crime aconteceu ainda na noite da última terça-feira na rua Adolfo Lambertes, no bairro Santa Vitória. Mas o óbito ele só foi confirmado ontem, quando chegou pra gente ao conhecimento da reportagem da Rádio Urapuru, de que ele estaria sendo velado aqui na nossa cidade, e aí chegou também a confirmação da causa da morte. A vítima, identificada como Natan Rosado Coelho, de 26 anos, era morador do bairro Morada do Sol. Conforme informações, ele foi atingido por cerca de 10 disparos de arma de fogo que atingiram regiões do tórax, abdômen, face, braços e costas. Após o ataque, Natan foi socorrido por uma ambulância e encaminhado ao Hospital Santa Cruz, onde recebeu atendimento médico e passou por cirurgia. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer na madrugada de quinta-feira. Sim. A cerimônia de despedida está prevista para acontecer nesta sexta-feira no cemitério Jardim da Colina, aqui em Passo Fundo. Então, foi aí um típico crime de execução contra esse passo.
De execução,
Não se sabe se ele estava passeando, se ele estava trabalhando, com algum compromisso, ou se ele estava residindo atualmente lá em Santa Cruz do Sul. Essa informação não foi repassada. Mas ele é natural de Passo Fundo, teria residência no bairro Morada do Sol, e foi executado com 10 tiros lá em Santa Cruz do Sul.
A imagem dele, inclusive, está no nosso jornal Troca-Troca, aí na edição dessa sexta-feira. É um relato que você nos traz aí, então, de um jovem passo-fundense que acaba sendo executado, morto em Santa Cruz do Sul.
Exatamente, é o Natan Rosado Coelho, 26 anos, morador aqui de Passo, natural aqui de Passo Fundo, né? Mas o crime aconteceu lá em Santa Cruz do Sul. Na noite de terça ainda, ele veio a falecer madrugada de ontem. Ontem chegou até o nosso conhecimento essa informação e a nossa reportagem foi atrás dos dados aí para atualizar então essa informação. Passo Fundense que foi executado na cidade de Santa Cruz do Sul. Olha, Regis, nós tivemos ontem à tarde também uma prisão da Brigada Militar por meio do 38º BPM, que realizou a prisão de um indivíduo por tráfico de entorpecentes no município de Carazinho. A ação se deu após os policiais receberem informações sobre uma plantação de maconha em uma residência. Ao chegarem no local, identificaram um vaso com a planta e o forte odor característico. O morador, ao ser abordado, admitiu o cultivo e permitiu a entrada da guarnição. Aí veio a surpresa, Regis. 36 pés de maconha foram apreendidos no local. Tá aí a imagem na tela da TV Urapuru.
É coisa, hein? Não é pouca coisa, hein?
Olha aí.
Não é pouca coisa, Matheus. Olha a foto que você nos traz aqui na TV Urapuru, que a gente tem, geralmente, quando acontecem esse tipo de apreensão aí, é um pé de maconha, máximo dois, um apartamento, uma casa lá escondido. Esse aí tinha uma verdadeira plantação de maconha.
Não, tinha uma lavoura, né, Regis?
Uma lavoura.
Uma lavoura de maconha. 36 pés de maconha aí foram presos com ele. Além de sementes.
Era tudo filhotinho ali, os pezinhos, pequenininho.
É, mas é que ele fazia ali, ó.
Ele cresce,
a semeadura, né, Ieda? Porque foi encontrado com ele também sementes, né? Então ele semeava aí nesses baldes, né? E provavelmente depois de um tempo ele trocava de lugar, mudava aí a planta para um lugar
sim.
Mas
será que ele não tava cultivando aí para Embrapa depois fazer alguma pesquisa e tudo mais? Ele só cedeu o espaço, ô Matheus Piroli? O que ele ia fazer com tanta maconha?
Se ele tivesse fazendo isso, não teria sido preso, né, Regis? Ele tivesse
preso.
Plantando aí para algum estudo, alguma pesquisa, enfim, ele não teria sido preso, não. Ele plantava aí a droga para cultivar e depois revender. É, então ele foi preso aí por tráfico de entorpecentes e aí todo esse material aí foi apreendido. Inclusive foram presos aí já folhas preparadas ali para o consumo, enfim, também na residência desse indivíduo.
E não adianta ele dizer aí que estava plantando para medicinal?
Não.
Não adianta, né?
Não adianta, porque aí tem que ter uma decisão judicial, né? Tem que
ele
ter todo
uma autorização.
Tem que ter todo um trâmite. Esse aí estava plantando para se dar bem, na verdade.
É, tem uma permissão, né? Para que pessoas que precisem de se utilizar aí da cannabis sativa, né? Como é o nome científico aí dela, da planta. Que eles possam cultivar em casa, enfim, mas aí é toda uma autorização judicial, é feito um acompanhamento, é tudo legalizado, né? Nesse caso aí, era tudo irregular e para o uso não medicinal, né, Regis? O uso não medicinal da droga, então ele foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes.
Piroli, o ouvinte está informando aqui um acidente. Ele diz assim, vou ler o que mandou. Acidente grave na Coronel Miranda com a Uruguai. Dois carros, invasão de preferencial de novo. Um tendel aqui. Um carro está fincado no muro da casa que tem na esquina. É a esquina de cima da FUNAI.
Ali dá acidente direto. Agora, o Matheus Piroli já cansou ali naquele ponto, né, Piroli?
Ah, será que é o mesmo de sempre? Não, ali, o outro. Não, o que eu vou sempre é o outro. Ele é o Uruguai com a Mascarenhas.
Ah, é uma quadra dali. FUNAI.
Então foi na anterior.
Então é uma quadra. Isso.
Que é barbaridade.
Ó, eu vou colocar esse ouvinte aqui, Piroli, só um minuto.
Vamos lá, tem chimarrão, tem cabo, tem microfone, é jornal, vai dar confusão. Não deu até agora.
Não
mas...
podemos estragar aqui. Vamos ouvir o que diz nosso ouvinte aqui.
Mais um acidentezinho aqui na Uruguai, esquina com a...
Conversar aí com o
Coronel Miranda.
Pesquisa aí.
Uruguai com o Coronel Miranda, bem na esquina do despachante de zebra ali. Dois carros ali com dano de grande monta ali, inclusive um carro foi pra cima do muro da esquina ali. Demoliu a frente.
Tá aí. E aquela esquina é cercada por muros, a visibilidade fica inclusive até complicada ali, né? Porque o carro tem que entrar um pouquinho mais para visualizar quem vem pela Coronel Miranda, que é a preferencial naquela via ali. Infelizmente os acidentes têm acontecido nesse ponto aí da cidade e já há muito tempo.
Quantos Regis... acidentes hoje já, né?
Será que sou eu o problema, Regis? Porque ontem eu tava aí na Expo Direto com vocês, não aconteceu
não,
nada.
Não, isso aí.
Nada.
Hoje eu tô aqui em Passo Fundo, não para, né? Acidente.
Que é o terceiro.
Daqui a pouquinho vamos aí dar uma olhada nesse acidente. Então, só finalizar aqui o boletim da polícia, porque a gente teve aí mais ocorrências graves. Tivemos ontem à tarde também uma apreensão da Polícia Rodoviária Federal que apreendeu 216 frascos de substâncias anabolizantes e 16 canetas emagrecedoras de origem paraguaia. A abordagem foi na BR-386 em Sarandi. Durante a operação, os agentes deram ordem de parada ao motorista de um Cruze com placas de Parobé. No veículo estava um casal de Taquara. Durante a fiscalização, os policiais encontraram escondidos cerca de 216 medicamentos anabolizantes, chamadas bombas, né, Regis? O pessoal que fica fortão aí, que usa para ficar fortão, né? Que também é um risco aí para a saúde, né? Que a gente sabe muito bem. E essas canetas emagrecedoras que estão na moda agora, né? Que tá todo mundo usando aí para tentar perder uns quilinhos. E aí o pessoal se aproveita e tenta fazer aí o contrabando desse tipo de material. Olha, nas últimas semanas aí foram várias apreensões que a gente relatou aí dessas canetas aí que estão entrando no país de forma irregular. Imagina, né? Irregular. Se aquela regular que você compra já com a receita, na farmácia, enfim, em alguns casos está dando problema nas pessoas, né? As pessoas elas estão aí tendo alguns problemas em função da utilização. Tu imagina essas paraguaias aí que tu não sabe nem de onde vem, né, Regis?
É complicada essa situação porque bota a própria vida em risco. Vai pagar um pouco mais barato, mas não sabe a procedência, se ela é uma cópia, uma falsificada, ou daqui a um pouco não tem nenhum dos princípios ativos do verdadeiro medicamento. Então é um risco tremendo para a saúde comprar esse tipo de produto que vem aí, entra pelo especialmente aí pelas nossas fronteiras, pelo Paraguai.
É verdade, né? Então foi mais uma apreensão aí. Olha, ontem à noite a gente teve dois fatos graves também, Regis. Um aqui em Passo Fundo. Foi no bairro Boqueirão, bem em frente ao Stock Center do bairro Boqueirão. Dois homens foram baleados em plena Avenida Brasil. Essa ocorrência foi acompanhada pelo colega João Victor Lopes ontem à noite, onde uma motocicleta tripulada por dois indivíduos passou pelo local e o caroneiro efetuou diversos disparos de arma de fogo em direção a um homem que estava nas proximidades. A vítima foi atingida pelos tiros e caiu no chão. Após os disparos, a dupla ainda passou com a motocicleta em cima do homem baleado. E em seguida desceu do veículo e passou a agredi-lo com chutes antes de fugir do local. Durante a ação criminosa, um funcionário de um estabelecimento próximo, que estava trabalhando, também acabou sendo atingido por um disparo. Ele foi socorrido por colegas de trabalho encaminhado ao hospital por meios próprios. Ele foi atingido no abdômen e encontra-se em estado grave no hospital. Já o homem que seria o alvo dos disparos foi atendido por uma equipe do SAMU de Passo Fundo, encaminhado ao Hospital São Vicente. Ele foi atingido nas duas pernas e apresentava uma fratura exposta, motivada pelo atropelamento da motocicleta. A Brigada Militar compareceu ao local, iniciou o atendimento da ocorrência e realizou buscas e levantamento de informações. Ainda conforme apurado, o indivíduo alvo do ataque não informou à polícia quem seriam os autores dos disparos, demonstrando nervosismo e desconversando das perguntas feitas pelos policiais. Olha, pelo que então, deu pra ver, viu, Regis? Foi aí um aviso. Um aviso, ou então um susto, né?
Porque sim, mas Pirolli,
se eles quisessem ter matado esse homem, teriam matado, né?
O verdadeiro alvo, então, teve ferimento nas pernas e uma fratura. E a outra pessoa que ficou mais grave nessa situação.
Exato, foram vários tiros, ele foi atingido por uma bala perdida, esse indivíduo que estava trabalhando nas proximidades ali.
Poxa,
e o alvo dos criminosos aí, ele foi baleado nas pernas, depois ele caiu no chão, eles passaram com a moto em cima dele, e depois ainda pararam a motocicleta, desceram e começaram a chutá-lo. Então, foi ali foi um aviso, foi uma espécie de uma retaliação, não sei.
E será que era certo com alguma facção? O que que era? Será?
Pois é, essas informações, e agora a Polícia Civil que vai ter que investigar e descobrir, porque se eles quisessem executá-lo, matar esse homem...
Teriam conseguido.
Eles teriam matado, né, Regis? O homem estava caído,
teriam.
Ferido,
isso.
Eles voltaram e começaram a chutar, poderiam ter dado um disparo fatal, enfim... Pelo que deu pra ver, eles não queriam ele morto, era só pra ter ali um aviso, ó. Ou de repente servir de aviso pra alguém. Então,
que e pelo que foi grave. Falado, né, Matheus? Pelo que foi falado, a vítima sabe quem era, mas ela desconversou ali na hora com os policiais. Então ela
viu,
ela
né?
Sabe do que se trata, né? Ela sabe do que se trata. Quem pois sabe é realmente algum tipo de queima de arquivo, aviso, ou até uma questão de acerto de alguma conta aí.
O que eu tenho certeza, Regis, é que não foram pra matar. E se vai pra matar, tinham matado esse homem.
Tinham matado.
Era pra fazer, então, ele sofrer, ter ali um aviso, enfim, e que, de repente, ele passe um recado pra outras pessoas, né, Regis? Infelizmente, uma situação bem grave aí do setor policial ontem à noite aqui em Passo Fundo. E durante a madrugada, já desta sexta-feira, duas pessoas morreram em um grave acidente de trânsito na BR-386 em Soledade. A colisão aconteceu por volta da meia-noite e 30, no quilômetro 231 da rodovia. Essa colisão ela envolveu aí um Ford Fiesta de cor preta e um caminhão. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o automóvel ele seguia no sentido interior capital quando o motorista tentou realizar uma manobra para evitar um ônibus que vinha no sentido contrário. no momento em que acessou o acostamento para contornar a situação, e o veículo acabou perdendo o controle e o carro invadiu a pista contrária e atingiu uma carreta que estava parada na rodovia após apresentar problemas mecânicos. Então, o que aconteceu? Essa carreta estava parada na rodovia com problemas mecânicos, o ônibus desviou da carreta e invadiu a pista contrária, do outro lado vinha o carro, e o carro, para evitar colidir de frente com o ônibus, foi para a pista contrária. Só que na pista contrária estava a carreta parada com a pane mecânica e ele colidiu frontalmente, vitimando aí duas pessoas. Faleceu no local o Cláudio Omar Richter, motorista do Fiesta, e no hospital faleceu Tiago Francisco Lima Eli, de 39 anos. Que era passageiro aí do veículo, ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo ao dar entrada no hospital Frei Clemente, lá de Soledade. Os dois...
Você narrando, Matheus, esse episódio, né? A gente vê que parece que quando é a hora da pessoa, ela, de alguma forma, ela acaba acontecendo. É triste falar isso, né? Porque numa circunstância de trânsito, né? Que o carro envolvido não tinha nada a ver, né? Um caminhão parado na pista, o ônibus desvia, vai para a pista contrária, o motorista vai desviar, cai no acostamento, perde o controle, bate de frente e acaba morrendo numa fatalidade, numa tragédia.
Uma tragédia. As duas vítimas fatais, Regis, são moradores de Marau. Tá, moradores da cidade aí de Marau, as duas vítimas fatais. Cláudio Omar Richter, que era o motorista do Fiesta, 42 anos. E o passageiro Tiago Francisco Lima Eli, 39 anos. Os dois moradores, então, da cidade de Marau. O condutor da carreta não ficou ferido. Ele não ficou ferido aí no acidente. Então, esse acidente gravíssimo aí, tivemos ontem, início da madrugada, já desta sexta-feira, 00:30. Onde aconteceu esse acidente, vitimando então essas duas pessoas. Então tá ali, ó, a gente tem a foto aí do local do acidente, dá pra ver que é meio que numa curva, isso, né, Regis?
Meio curva, exatamente.
Então o Fiesta, ele foi surpreendido pelo ônibus ali, ó. Provavelmente o ônibus, ele tava um pouco mais pra cá aqui, onde tá a ambulância da CCR ali na imagem, ó.
Sim.
Deve ter sido mais ou menos ali que o carro se deparou com o ônibus. E aí o ônibus deve ter tampado a visão de que havia essa carreta parada na pista contrária. Então o condutor do Fiesta desviou do ônibus e aí acabou colidindo de frente aí nessa carreta, ocasionando a morte de duas pessoas. Tinha mais duas pessoas no carro, tá? Mais duas pessoas no carro que também tiveram ferimentos graves e foram encaminhadas aí para atendimento, estão internadas no hospital lá de Soledade, recebendo atendimento médico. Então eram quatro ocupantes no carro, duas vítimas fatais e duas em estado grave.
Reportagens policiais, os destaques na Uirapuru com o Matheus Piroli.
Para a GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desinsetizadora. Vou dar uma olhada aí nesta nova colisão de trânsito que tivemos aqui por Passo Fundo. A qualquer momento a gente pode retornar com mais informações aqui na Uirapuru.
Agora 9:46, com 22 graus.
Olha aqui o pessoal dizendo, as trabalhadoras da Orbank, estamos aqui na prefeitura.
Prefeitura agora.
Estão lá, as funcionárias estão lá na prefeitura, estou passando aí pro Matheus.
Exato, porque elas estão mobilizadas, né, reivindicando aí o salário que não receberam. Vale alimentação também, são prestadoras de serviço da área de educação aí nas cozinhas, né, são servidoras, são serventes também das escolas municipais. E a terceirizada simplesmente deu calote nelas. Nas trabalhadoras.
O Matheus Mioto tem informações a respeito?
Então vai nos atualizar agora. Matheus, bom dia, Matheus Mioto.
Bom dia, Regis, Eda, isso mesmo. Olha, a gente fez uma apuração aqui junto com o município sobre essa situação da terceirizada Orbank, né, que não está repassando os pagamentos em dia para as mulheres trabalhadoras. E a gente apurou, Eda e Regis, que os pagamentos da prefeitura, logicamente, estão todos em dia, né? Nos últimos dias, na data correspondente, agora no início de março, o repasse integral foi feito para a empresa, só que a empresa não repassou, então, para as trabalhadoras. Mas a empresa já teria se manifestado, conforme a nossa apuração, para a prefeitura, né? Dizendo que hoje faria o pagamento, que também deve emitir ainda hoje uma nota para a imprensa explicando o porquê deste atraso. Mas a empresa teria sinalizado, então, o município de que hoje vai fazer o pagamento dos atrasados. É a apuração que a gente fez acerca dessa situação da Orbank, que está atrasada com os pagamentos, Ieda e Regis.
Então vão pagar daqui a pouco, é isso?
É, no decorrer do dia de hoje, a posição que oficialmente eles emitiram, né? Mas não enviaram a nota para nós ainda, a nossa apuração junto ao município. Essa é a posição que deram para o município.
Bom, e vocês apuraram, né? Nosso jornalismo apurou isso junto à prefeitura, de que hoje deve sair esse pagamento. Esperamos
mas
não seja aquele.
A prefeitura já passou, é isso, né?
Já passou, tá tudo em dia com a empresa, qual o bem que é essa. Esperamos não seja aquele depósito fake de novo, né? Como aconteceu semana passada, onde aqui as trabalhadoras alegaram que estava depositado dinheiro e hoje, quando foram sacar.
O Vale Alimentação.
Sumiu.
Desapareceu, o gato comeu.
É, o gato comeu. Onde está o dinheiro? O gato comeu. Bom, mas vamos aguardar e nós vamos, né, Matheus, seguir acompanhando essa questão e como cobrando dessa empresa que arque com seus compromissos junto aos seus trabalhadores. Obrigado, Matheus.
Perfeito. A gente, é claro, entramos em contato com o secretário Dorley, né? Ele está ainda numa reunião, a gente tem a posição dele, estamos aguardando a posição do Dorley para que ele também converse com a comunidade para sabermos qual é a posição a ser adotada pela Secretaria de Finanças, tá? A gente fez um contato, mas ainda não obtivemos um retorno porque segue a reunião com o secretário.
9h48 agora, obrigado.
Vamos com o intervalo então, Regis, da polícia, né?
Isso.
E depois a Zumara na sequência.
Então tá, 22 graus. E nós estamos no Repórter do Povo.
Na Uirapuru, Câmara de Vereadores. Ponto e contraponto com Zumara Colucci.
Enquanto nossa equipe aqui se desloca para mais uma intervenção direto do Parque da Expo Direto Cotrijal, com Arthur, com Léo, com o Chorão, que estão por aqui, a gente vai com a Zumara Colucci agora, 22 graus, 9h53, trazendo para a gente ponto e contraponto. Bom dia, Zumara.
Bom dia, Regis. Bom dia, Ieda. Toda a equipe que está aí há uma semana fazendo essa belíssima cobertura na Expo Direto Cotrijal. Eu falo aqui de Passo Fundo, trago as informações da política. Hoje é dia de coluna ponto e contraponto no jornal do Troca Troca. Já está lá no site também a coluna para quem quiser acessar. E trago informações importantes no campo eleitoral aí para 2026, Regis. Tem mudança de partido, tem candidaturas sendo anunciadas que não estavam aí na relação. A gente tem aí a possibilidade da vereadora Ada Munareto mudar de partido, sai do PL, ingressa no Novo, mas isso faz parte de uma estratégia do PL para fortalecer a pré-candidatura de Luciano Zucco, que é deputado federal, ao governo do estado. É a mesma situação ocorrida em Erechim com o vereador Rui Rony. Lembra? Em Erechim ele deixou o PL e se filiou ao Podemos. A ideia é fortalecer essas siglas que estão anunciando apoio ao Zucco para que elas não tenham problemas com a cláusula de barreira. Mas, mais do que isso, é garantir palanque eleitoral nos municípios com mais de 100 mil habitantes. A vereadora Ada Munareto, conversei com ela essa semana, ela não confirma, diz que precisa ter muita calma nessa hora, mas há possibilidade de ela ter uma candidatura novamente a deputada federal. Ela já foi candidata na eleição passada, fez quase 10 mil votos e pode voltar a ser candidata, mas não pelo PL, pelo Novo, estreando uma bancada na Câmara de Vereadores, se isso se confirmar. Mas aí o ouvinte deve ficar aí perguntando, mas Zumara, a janela partidária não é só para deputado federal, estadual, mudar de partido sem perder o mandato? Sim, é só para deputado estadual e federal. A Ada Munareto é vereadora, ela vai ter a carta de liberação do presidente estadual do partido, Giovanni Cherini. Tendo essa carta, ela não corre o risco de perder o seu mandato na Câmara de Vereadores. Tem também, Regis, a novidade
sim,
de uma
Oi. Sabe, Zumara, pensando nessa questão, né, de mudança de partidos e para favorecer, quem sabe abrir um espaço, e que é legítimo, né, claro, para uma candidatura, para um palanque, né, de candidatura, por exemplo, de Zucco, né, nessas áreas, se fosse de outro partido também, o candidato ou pré-candidato político, ele tem que pensar muito bem, sabe? Você citou a questão da cláusula de barreira. Daqui um pouco vai para um partido que não atinge o coeficiente ideal, não atinge a cláusula de barreira e vê também o seu futuro eleitoral aí, ou o seu futuro político ser comprometido, né, Zumara?
É, o que pode acontecer nesse caso é que lá na janela partidária para vereador, a vereadora Ada pode mudar de partido novamente e voltar ao PL. Isso pode acontecer, né, Regis? Mas isso é uma suposição minha, não estou nem dizendo que isso vai acontecer, mas é uma possibilidade. Agora, o que tem aí de novidade é que estão surgindo candidatos a deputado federal. Eu contei ali rapidamente, já temos 7 possibilidades de candidaturas a deputado federal. Tínhamos 3 até então, já temos 7. A Ada seria a 4ª. Rodinei Candeia, do Republicanos, está para definir aí se vai ou não, mas há uma possibilidade. O Iriel está confirmado como candidato a deputado federal. E tem aí o União Brasil, que tem sido pressionado também ao apoio de Zuco, a ter candidatura própria em Passo Fundo. E daí surge o nome do ex-vereador Patrick Cavalcante como uma possibilidade, também não confirmada. E para deputado estadual, para deputado federal, também tem o Renato Checker, vereador Renato Checker, que deve sair candidato a deputado federal pelo PL na dobradinha com Márcio Patucci, que deve ser a estadual. Então, Regis.
Mas nós, e até entrevistamos o Stobbe também, né? Do PT aqui, né? Que é outro candidato, também pré-candidato a deputado federal.
Isso mesmo, Stobbe do PT, o Luciano Azevedo, que vai definir ainda se vai ou não vai nesse mês, a Ada, o Renato Checker, o Rodinei Candeia pode ser, o Patrick Cavalcante pode ser, quer dizer, e o Iriel Sacchetti, tem 7 aí na lista que poderão ser candidatos a deputado federal.
Tá certo, Zumar, essas negociações, né? Estamos já em pleno período de janela partidária, né? A movimentação, então, é intensa. Deve se intensificar, é claro, nos próximos dias, quase no final desse prazo, Zumara.
Isso mesmo. E só para encerrar, Regis, rapidamente, que eu sei que vocês têm aí uma agenda bem intensa, está surgindo a informação de que o Ratinho Júnior, governador do estado do Paraná, vai ser o nome escolhido do PSD para a presidência da República. E isso descarta totalmente a possibilidade de Eduardo Leite ser o candidato à presidência da República. Então, mas essa conversa surgiu de ontem para hoje. Tem que confirmar ainda. E para encerrar mesmo, o Tribunal de Contas do Estado já enviou para a Prefeitura de Passo Fundo uma minuta dos apontamentos que fez em relação ao edital do transporte público de Passo Fundo. O município está tomando conhecimento dessas indicações feitas pelo Tribunal de Contas, adequações, e deve responder ao Tribunal de Contas num prazo de 15 dias a contar desde o dia 10, essa semana. E aí, o Tribunal de Contas vai emitir, então, depois dessa análise do município e das suas considerações, vai emitir, então, o parecer sobre o edital do transporte coletivo de Passo Fundo, Regis.
Zumara, o ouvinte, o Tiaquinho seria federal? Pré-candidato federal.
Pré-candidato a federal. Isso mesmo.
Thaís, Zumara Colucci, aqui na Uirapuru, ponto e contraponto, você volta amanhã no Sem Segredo.
Volto amanhã no Sem Segredo para a gente analisar e fazer um balanço aí, porque já faz um ano que as escolas proibiram o uso do celular em sala de aula e a gente quer saber com os professores da escola estadual, municipal e particular, qual o resultado disso.
Tá certo, obrigado, Zumara, e até amanhã.
Um abraço e até amanhã.
Olha, um colisão traseira em frente ali à Avenida Brasil, quadra à frente da Point Horse. Carro e moto, mas somente danos materiais. Mas mais uma aí, uma colisão traseira, viu?
Mais uma colisão, mais uma com carro e moto, então, na Avenida Brasil, em frente ali ao Point Horse, né? Já é quase na esquina ali do Notre Dame, né?
Isso.
Ali
na quadra à frente da Point Horse.
Agora a temperatura é de 22 graus.
Olha, tem uma pessoa aqui que ele diz, não fale meu nome, mas olha, eu tô preocupado porque vai ter muito candidato e de novo vão ficar sem deputado federal e estadual.
Pulverizar os votos.
Pois, né?
E a gente ainda não contabiliza, ou tem que contabilizar quem vem de fora e faz voto em Passo Fundo, né, Iada? Que é também uma parcela importante dos candidatos. É legítimo, é permitido, a lei tá aí para isso. Toda e qualquer pessoa em dia aí com as suas obrigações eleitorais pode concorrer. Acontece que acaba enfraquecendo o nosso potencial de eleger alguém, né, para as eleições ou para a Câmara Federal, para a Assembleia Legislativa nas eleições de outubro.
Isto. Olha, nós temos o Cleiton, vamos chamar o Cleiton agora.
Cleiton Vasconcelos.
Ele está na audiência do Leite.
10:01 agora, ele vai conversar com o deputado
estadual. Você que está acompanhando a programação aqui da Rádio Irapuru, agora tem audiência pública conosco aqui, deputado Paparico Bach, porque é uma audiência pública que trata sobre a proibição da reidratação do leite importado. Medida essa que é muito importante, né, para o produtor, buscando também a rentabilidade para o produto nacional. Bom dia.
Bom dia. Nós, hoje aqui, além de nós debatermos a lei que já está protocolada na Assembleia, nós também vamos ouvir sugestões dos produtores, porque nós já temos uma lei aprovada no Goiás, Paraná e Santa Catarina. Ela se mostrou eficiente, mas a gente observa que ao seu entorno existem vazamentos. É como tu encher um tanque de 1.000 litros, mas tem furinhos que permite com que o líquido fuja um pouco. Então, essa lei, que foi aprovada nos três estados, ela apresenta alguns probleminhas aí. E o objetivo da reunião aqui hoje é coletar os subsídios com os produtores para que a gente possa melhorar a lei enquanto ela está tramitando no Parlamento Gaúcho. Ela está na CCJ com o professor Bonato e nós queremos aperfeiçoá-la para aprovar uma lei que possa ser mais eficiente do que as que já foram aprovadas.
Até porque é uma questão de mercado bem complicada que vive aí o setor de produção de leite, né, deputado?
Sim, o Rio Grande do Sul perdeu 55 mil produtores de leite nos últimos 10 anos. Estamos lutando e brigando para manter os 27 que ainda existem. O Rio Grande do Sul apresenta várias dificuldades, nós temos um problema seríssimo com o custo de produção no nosso estado e nós vamos tratar desse assunto também aqui na manhã de hoje.
Tá certo, muito obrigado então ao deputado Paparico Bach, ele que tenha um projeto de lei, né, neste sentido aí, visando a proibição da reidratação de leite em pó importado no Rio Grande do Sul. Aqui estão produtores também da cadeia leiteira de todo o estado, que vão opinar, que vão dar aí a sua situação, né, vão contar a sua situação para o deputado também e para os demais presentes autoridades aqui no auditório central do Parque de Exposições da Expo Direto Cotrijal 2026, de onde fala o repórter Cleiton Vasconcelos, com o apoio do Arthur.
Valeu, Cleiton, obrigado
pois bem,
pelas
muito
informações.
Bom dia para você.
O senhor, Matheus Piroli, foi naquele acidente ali perto da FUNAI, temos as imagens aí para mostrar, né? Somente danos materiais, ele nem vai entrar aí porque a gente tem vários outros para chamar agora, mas veja aí.
Pancada,
e um carro,
hein?
Um pancadão aí, o guincho já vai estar para retirar os dois veículos envolvidos, um aí... este é um dos envolvidos e o outro acabou beijando o muro ali da casa.
Bateu no muro ali da residência, então danos de grande monta nos dois veículos, colisão no bairro Boqueirão, aqui Isso. Em Passo Fundo, na Uruguai, com a Coronel Miranda. Matheus Piroli que nos envia essas imagens, 100 pessoas feridas, apenas os danos materiais.
Isso.
10:04 agora.
Vamos com
Léo Andreoli vai falar pra gente ao vivo, aqui também com imagens de Arthur Costa, porque a Cressol tem também a sua presença aqui na Expo Direto. Léo, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Regis, bom dia, Ieda, bom dia, audiência da Uirapuru. Estamos aqui no estande da Cressol para conversar com o presidente do sistema Cressol, o Cledir Magri, que já está aqui com a gente. Cledir, bom dia, seja bem-vindo ao Uirapuru.
Bom dia, Léo, uma saudade às pessoas que nos assistem, que nos escutam, dizer da satisfação. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar para a audiência da rádio Uirapuru. Eu sou um ouvinte, eu morei muito tempo em Passo Fundo, mas sempre que eu estou na região e eu tenho a oportunidade de sintonizar, eu acompanho essa emissora que cumpre um papel fundamental na sociedade e hoje poder estar aqui no parque também falando com vocês. Então, de coração, meu muito obrigado.
Presidente, Cressol tem uma relação muito estreita com a Expo Direto. Como é que está sendo essa feira? Fazendo um resumo desses dias, já que hoje é a sexta-feira, é o último dia da feira.
Eu estive aqui na abertura da feira, hoje nós estamos de volta aqui no parque. Nós temos uma participação importante nessa feira, já são alguns anos que nós participamos. A cada ano nós fomos aumentando a nossa estrutura, o número de profissionais que vem para o parque e também o volume de negócios. Hoje cedo nós já fizemos um alinhamento rápido aqui, a expectativa é que a gente chegue muito próximo da meta que foi estabelecida de negócios, de protocolos. Isso para nós é algo positivo. Nós estamos muito cientes e sensíveis a toda a realidade que envolve o agronegócio brasileiro, especialmente o agronegócio gaúcho. O sistema Cressol, nesses 30 anos, nasceu da agricultura, tem uma relação e uma proximidade muito grande. E a feira, ela permitiu trazer ainda mais em evidência os desafios, a complexidade que a agricultura gaúcha vive, mas ao mesmo tempo se estabeleceu um espaço de negócios, de relacionamento. Então, a nossa avaliação até o presente momento, ela é positiva. pelo volume de negócios, pela quantidade de visitantes que nós tivemos aqui no nosso stand, pelas agendas. Nós tivemos na segunda-feira aqui uma agenda muito importante com o BNDES, que é um grande parceiro. É claro que na semana que vem a gente vai ter um compilado cabalístico, mas até o momento nós entendemos que nós deveremos entregar aquilo que foi a meta estabelecida enquanto Sistema Cresol.
Verdade, você falou sobre o problema que o agro gaúcho vem enfrentando e a gente viu protestos aqui no começo da feira. O que, que a Cresol tem a oferecer, esse crédito rural que é tão importante? A Cresol, como o senhor comentou, nasceu com a agricultura aqui no estado. Você pode falar mais sobre isso?
Eu não tenho dúvida, eu particularmente tenho uma relação com a agricultura. Minha família, eu vim da agricultura familiar, meus irmãos seguem lá produzindo. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós estamos há 5, 6 anos enfrentando problemas severos aqui na nossa agricultura. Isso tem apresentado um índice de endividamento considerável aos nossos produtores, que enfrentam dificuldade de fluxo de caixa. O que a cooperativa, o Sistema Cresol, tem feito? Nós temos trabalhado com um conjunto de iniciativas internas de tentar buscar esse agricultor, esse produtor, esse associado e criar uma condição de fluxo de caixa que permita que ele possa ir pagando os seus créditos junto à cooperativa. É bem verdade, como você traz, Léo, hoje o tema do crédito rural acaba sendo uma alternativa importante pelas condições. Num país que tem uma taxa Selic de 15% ao ano, poder ter um crédito mais barato é fundamental para viabilizar essa operação. Tanto é que nós viemos aqui com a feira e em vários momentos nos indagavam o que a Cresol vai trabalhar. Nós vamos trabalhar crédito rural. Não tem outra solução. É o que tem de melhor para oferecer para o produtor em termos de taxa, em termos de prazo, em termos de carência. É evidente que existem oportunidades de melhorias, mas é sobre isso que nós estamos trabalhando. Então, a Cresol está muito sensível também a essa realidade da agricultura do Brasil como um todo, mas especialmente a agricultura gaúcha, que de fato tem tido aí uma jornada muito desafiadora.
E para você ter uma noção, Ieda, Regis, a gente vem passando aqui por frente da Cresol, do estande da Cresol, e é um dos lugares mais movimentados da Expo Direto. Muita gente procura a Cresol, vem aqui, conversa, um ambiente muito bonito, moderno. Isso também chama bastante atenção, né, presidente?
Nós primamos muito por uma estrutura bastante ampla, adequada, aconchegante, que as pessoas possam se sentir bem. Preparamos bem as nossas equipes, que possam atender bem todos aqueles e aquelas que aqui chegarem, independente de serem associados ou não. Temos aqui uma estrutura do café, é um cuidado que a cooperativa tem. Nós carregamos muito essa característica do relacionamento, da proximidade, do bom atendimento, e aqui nós conseguimos materializar a nossa localização. O nosso posicionamento no parque também nos permite isso, por isso que eu reforço que na ordem do dia nós entendemos que a gente vai chegar ao final da feira tendo uma avaliação extremamente positiva. Eu ando em muitas feiras, já fui na Show Rural com o Pavel, a gente vai para a Expo Direto, vai para a Expo Inter, vai para a Grishow, alguns dias vamos estar em São Paulo, lá na Grishow, que é uma das maiores feiras. E aqui, sem dúvida nenhuma, tem que parabenizar o presidente Ney e todo o time que organiza. Tem uma estrutura maravilhosa, uma estrutura magnífica, o que, de fato, traduz o compromisso também que se tem em torno do agronegócio, e a Cresol vem para entregar o seu melhor.
Presidente, muito obrigado pelas suas palavras, e a gente agradece sempre a Cresol aí, parceira da Rádio Uirapuru.
Eu que agradeço, obrigado por estarem conosco. Eu volto na minha memória afetiva dos tempos de Passo Fundo, poder falar com vocês. Eu olhava aqui o Cláudio, é uma voz que eu escuto no rádio.
Vem aqui, Churão.
Então, bom, a Ieda, que eu escuto algumas vezes.
Presidente, para aí. Ó, Ieda, Regis, bom dia. Dá o retorno aqui pro Churãozinho, prestar atenção.
Lugar.
Porque eu não tinha dado bom dia ainda, viu, Regis e Ieda?
Mostra a nossa camiseta bonita.
E dá uma olhada no pardamento do pai aqui hoje, ó. O veinho chega numa idade, já sente mais frio. Hoje de manhã, presidente, saímos lá de Passo Fundo, a temperatura estava bem baixa, viu? Estava bem amena. Mas o senhor morou muito tempo lá em Passo Fundo, ouvia Irapuru, e hoje mora em Frederico Westphalen.
É isso, eu fiquei 10 anos em Passo Fundo, eu tive uma passagem longa pelo seminário em Passo Fundo, então fiz os meus estudos lá.
No seminário?
Exatamente.
Mas era goleiro no seminário? Tu tem um perfil de ser zagueiro de time do seminário, viu?
É isso aí, jogava bastante futebol, era mais na defesa mesmo. E depois eu acabei voltando para Frederico, a minha cidade natal. Eu logo depois que eu saí do seminário, eu ingressei no sistema Cressol, são 20 anos. Iniciei como um office boy, um auxiliar administrativo. Hoje eu sou presidente do sistema Cressol, então eu tenho um carinho muito grande por Passo Fundo. Por isso que quando eu estava ali antes, eu vi o carinho de vocês andando pela feira, identificado como o Irapuru, me veio na minha memória afetiva os tempos, porque nós escutávamos muito lá no seminário a programação. Então é muito bom encontrá-los aqui.
20 anos de Cressol, Cressol tem 30, já tem uma história bonita.
Uma história bonita. Quando eu cheguei, nós tínhamos 10 anos de sistema. Faz 10 anos que eu sou presidente do sistema Cressol, então os primeiros 10 anos eu ocupei algumas funções internas. E em 2016 assumi a presidência, na semana passada fui reeleito para mais 4 anos, aí, então uma grande responsabilidade seguir levando à frente esse sistema aí que cumpre um papel importante na vida das pessoas.
Perdemos um religioso, perdemos um padre, mas ganhamos um grande administrador.
É isso, Cláudio, muitas vezes eu escuto isso, eu costumo dizer que na igreja é uma missão lá como padre, e eu trago isso para dentro da Cressol também. A liderança desse sistema é uma missão que a gente precisa cumprir com muita responsabilidade, com muito compromisso, com muita humildade, e esses valores a gente carrega.
Pô, esse zagueiro do Grêmio, nós não tomávamos o gol que tomamos ontem, viu? Porto o homem tem.
Com certeza.
Léo, chega para cá. Obrigado da gentileza. Eu que me meti um pouco na entrevista aqui. O Arthur nas imagens, o Léo, Chorão e Chorão. Essa referência também, isso. Todo o nosso sistema Cressol, que nós temos em Passo Fundo e região. Cressol começou pequeno, atendendo pequeno, né? Mas hoje já tem estrutura também para o grande.
Com certeza. Iniciamos 30 anos atrás, 27 pequeníssimos agricultores. Olha. Tiveram a coragem, a ousadia. Daqueles 27, hoje é praticamente 1.200.000. Daquela primeira agência, hoje são mais de 1.000. Do primeiro funcionário, hoje são 12 mil empregados. E cresce, e hoje atende todos os setores, mas a agricultura segue tendo um papel de destaque.
E o nosso convite para você que está escutando a Irapuru, venha para cá, venha para Cressol, venha visitar o parque, mas principalmente a agricultura familiar, que hoje, meu presidente, hoje tem preço de feira, de final de feira. Então, quem vai lá na agricultura familiar hoje, além de ver aqueles produtos maravilhosos que a nossa mãe fazia, que a avó fazia, tem a vantagem hoje de economizar e levar preço de final de feira.
É isso aí, muitos daqueles feirantes que estão lá, inclusive financiados pela Cressol, apoiados pela Cressol, hoje é o dia do liquida, então venha pra feira, muita coisa boa aí para poder também comprar.
Sim. Eu e o presidente vamos levar pão e chimia, mas o Léo vai levar salame, o Léo gosta de salame, vai levar salame. Ieda, Regis, é com você.
Chorão, tá ouvindo, Chorão?
Oi, tô te ouvindo.
Tá bem de ouvido? Certo, depois tu dá uma olhadinha no teu WhatsApp aí, tá? Que tem uma mensagem pra ti.
Opa.
E lembrar o seguinte, né? Você passou amanhã, até agora tava atrás do salame mais em conta lá no pavilhão.
Não,
da agricultura familiar,
eu só
verdade?
Falei do salame lá, Ieda, porque hoje é preço de final de feira. Então hoje o nosso agricultor, aquele pequeno agricultor que traz o seu produto, ele vai vender. Né? Hoje ele não quer levar para casa, então vai ter um preço mais acessível. E eu gosto de salame, não vou mentir para você, mas o meu tem que ser fatiadinho, bem pequenininho, com calma, né?
Caso dos dentes, mas eu já te mandou você ir lá na Oral Unique, né?
Tá certo. Vou lá, Chorão. Beijo. Daqui a pouco voltamos de outro ponto.
Aí, esse é o telefone. Ramos, é o Chorão, 10h15, é o Léo Andrioli conversando aí com o Cledir, né? E é da nossa ouvinte da Uirapuru, de muito tempo, 10 anos de Passo Fundo, agora aí já comandando o sistema Cressol, presidente desse sistema cooperativismo também na cooperativa financeira. 10h14, agora 23 graus, no repórter do povo da Uirapuru.
Isso, e daqui a pouquinho vamos ao intervalo agora, né? E daqui a pouco nós temos aí a Sabrina também, que vem com mais informações da Emater.
Daqui a pouquinho na Uirapuru. 10h21 agora com 23 graus e o sol tá aparecendo aí, tá vindo o sol, né? Nesta manhã, então, de sexta-feira, manhã de fechamento aqui do nosso, da nossa Expo Direto Cotrijal. Eu fiquei bem esperançoso, né? Bem otimista com as palavras ali do presidente da Cressol. Disse, olha, dentro da meta que a gente estipulou, sim, estamos nos aproximando. Claro que a gente não sabe se a meta foi audaciosa, foi alta ou foi baixa, se manteve do ano passado, se reduziu um pouquinho, mas pelo menos tá atingindo a expectativa que foi criada. É o primeiro indício, é o indicativo, né, de um resultado, né, mas dá um otimismo, quem sabe todo mundo, todos os outros expositores também alcançam, né, se não a meta que projetaram, algo próximo disso, né, Eda? Porque é importante para essa grande feira do agronegócio. 10h22 agora, com 23 graus aqui em Passo Fundo. O ouvinte participa, interage com a gente, né, Eda, nessa manhã isso. De sexta-feira.
Exatamente. Olha aqui, eu mandar um abração pro pessoal do Razim, locações aí, os carrinhos aí. Seu gay, né, Chorão?
Seu gay.
É isso aí.
Ele vai estar.
Como é que é o nome?
Vamos, é gay. Vamos...
Não, não.
Não, é gay.
É gay ou gay?
É gay. Gay. É gay. Gay.
Eu
é
quis gay. Dar uma amenizada, mas a Eda, ela não tem.
Não, mas
ela
eu já falar a verdade. Ou desce o gay.
É.
O seu
ele,
gay,
ele
ó.
Estará, o seu gay estará aqui à tarde.
É, ele vai.
Só que ele estava... conhecemos ele com a dona Ieda ontem conversando com o Pinto.
Daí foi o
gay Pinto, Pinto.
O gay Pinto.
Não dá pra.
Não, Pinto gay.
Viu? Não dá pra ninguém dessa família um casar com o outro, porque senão como é que vai ficar um sobrenome? Meu Deus do céu!
Esse Pinto são pais.
Tu
vamos.
Também é gay, não?
Sou Pinto. Pinto.
São pais. Tu é, Pinto é gay. Chega mais perto aí, bota mais perto o microfone, Sampaio.
Pinto,
aí.
Pinto macho.
Tá, mas sabe, chocando. Sampaio, tu fica muito melhor nós te ouvindo lá na rádio do que ao vivo, assim, te olhando.
Que
né?
É isso, Chorão.
O que aconteceu? Tu, alguma caiu agora de manhã? Bateu?
Não,
ou é assim mesmo?
Um susto quando eu nasci.
Fala, tem que falar bem perto, seu pai.
É.
Pra gente captar.
Fala
bem.
Perto ali, ó.
É. Eu acho que viu? A minha mãe tomou um susto quando.
É verdade que com 2 meses tu já caminhava, porque ninguém queria pegar você no colo?
É, e ainda já corria também, né?
E diz que a mãe dava comida na ponta de uma taquara, aquelas taquaras de 3 metros. Viu? Pega aí, guri. Dava taquara.
Você dá o bicho avançado.
O seu pai cumpriu, né? E prometeu, disse que ia vir aí na Expo Direto.
É. E Vigdonei Jandaia não. Sampaio.
O Sampaio é daquele que. Mata cobra
e não é.
Né? Mostra, falar em cobra,
você tinha que ter matado a cobra que vai do tamanho.
Aquela é muito grande.
O suador do Valdir Melo. O Valdir Melo ficou branco quando viu saindo de dentro da caixa aquela cobra. Ele achou que iam trazer aqui dentro do estúdio.
Não trouxeram, né?
Deu um pânico, não? Ficou ali fora, ali, até para o pessoal que passava aqui. Mas deu um pânico nele. O Valdir tem medo de cobra?
Sim, o Valdir é daqueles.
Vê uma
que...
cobra e se pela todo.
Ele vê cobra, se pela, fica louco.
Eu conheci várias pessoas. Que se você atirar um pauzinho assim, o cara se atira longe, né? Porque ficou.
Hoje era traumatizado.
Olha só, o Júnior, lá em São Lourenço do Oeste.
São Lourenço do Oeste, Santa dona Ieda, eu sei onde
calma.
É que é. Eu sei onde é que é São Lourenço do Oeste. É quem vai pro Paraguai e passa por ali, viu?
Chazinho
Chapecó.
Ele tá afobado.
Ó,
tá,
Chapecó. Eu... Vamos fazer o programa de mão dada na cara da mãe.
O Júnior de São Lourenço, posso falar agora, Chorão?
Pode.
Júnior de São Lourenço do Oeste, Santa Catarina, ele tá assistindo pelo YouTube e mandou até a imagem aí pra provar, viu? Esse é outro que...
Tá, deixa eu ver.
Aí, ó.
Coisa linda, mas dos três eu sou o mais bonito, né?
Com certeza.
É sempre.
Olha só. Com certeza.
Cara, que
Chorão é parecido com o Tom. Mas o Tom Cruise, escreve.
Vai,
tá achando graça disso aí, né?
Tá bem soltinho.
O Tom é parente da tia dele ou não?
Pede aí qual é. Eu não falo mais
não
com a Ieda.
Não conheço nenhuma.
Ieda, eu tô saudável de tomar um chimarrão. Uma semana sem nós tomar o chimarrão e dividir nossos segredos.
Diz que tu tinha um cachorro. Sabia o cheiro de um cachorro?
Não, essa não.
E o cachorro dele chamava Pinto.
Cachorro chamado Pinto, não. Cachorro tem que ser pirata, pintado. Ele
passava o dia inteiro gritando lá na frente.
Vem Pinto.
Sai Pinto, entra Pinto e sai o Pinto.
Mas que bonito aí, Ieda ler uma mensagem dessa, né? Quando o cara, melhorou. Não tem como. O meu cachorro é Tarzan, o nome dele.
Tarzan. Será que o Mauro vai vir também, que prometeu, Ieda? Vamos ver, acho que não.
O Mauro, não sei. Ontem encontrei o Mauro meio-dia, tava meio, acho que não.
Não vem, né?
Não vem.
Não vem.
Mauro, ele não sai muito de casa, ele tá com a correia. O Mauro, na verdade, ele tá no semiaberto.
O Mauro chegou lá agora.
Ele tá no semiaberto, o Mauro.
É.
Ele sai de dia pra trabalhar e de noite em casa.
Em casa, pô.
É o regime semiaberto.
Com tornozeleira, né?
Não é tornozeleira, ele usa aqueles...
Com a coleira.
Se
sair da rota, começa a pitar no celular.
É escrito aí, óbvio, né?
Hoje nós estávamos comentando, o Sampaio acertou a previsão, eu acho que foi uma das coisas inéditas que aconteceu.
Primeira vez que acerta, então, porque segunda-feira eu trouxe bota de borracha, trouxe capa, guarda-chuva. Não, o Sampaio garantiu que ia chover, né?
Sim.
Adivinha? Nada.
Hoje... Tudo ocorreu certo, né? As pancadas com trovoada e foram...
Sampaio, eu tenho um...
E tá, também a, chamei ali a, de manhã, né, a atenção para a questão da formação de nevoeiro amanhecer.
E o Sampaio, tu já foi no pavilhão lá da agricultura familiar?
Não, mas eu nunca venho. Sei todas lá. As vezes que eu venho, a minha...
E tu gosta do salame de lá, ó, que vem?
Olha, eu prefiro mais derivados de queijo, né? Assim,
não gosta salame?
Derivado, mas perdemos
o
guerreiro.
Eu sou muito chegado, embutido.
Por que que você sempre fala assim, ó, nublado, nublado? Por que que tem sempre esse cacoete? Por que que diz assim?
Porque assim, ó, a gente...
Sim.
Porque assim, ó, parcialmente nublado é quando tu tem poucas nuvens, né? E nublado é quando você tem algumas réstias de sol, mas bastante nuvens, então fica nublado.
Tá certo, tá certo. Obrigada, valeu, então.
Tá, até a próxima.
Sampaio, até a próxima aí.
Vamos organizar aqui as mesas, né?
Ivigdonei Sampaio. Estamos recebendo agora o presidente da Cotrijal, Ney César Mânica, né?
Ele vai sentar nessa, pode ser aí mesmo, né?
Conversar um pouquinho com a gente.
Com a gente, é fazer uma avaliação, né, Ida, do que foi esse...
Desses
semana.
Dias aí, né? Uma palavrinha, um minuto.
Um minutinho só para a IGT aqui. Estamos ao vivo na Uirapuru. Isso. Pode, presidente Ney César Mânica, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Pode ser, seja dia, sentar você. Aí. E que por a favor. Gente vai ter que lhe ouvir um minutinho aqui na casa da Uirapuru, na Expo Direto Cotrijal. Seja muito bem-vindo à nossa programação. Ieda e Regis aqui conversando com o senhor.
E mais uma feira, presidente Ney, que a gente ouve aí, né? Olha. Tudo de bom, né? Não tem reclamação, é questão da limpeza, questão da organização, estacionamento, alimentação e o parque em si, toda essa organização aí sempre elogiada e cada vez melhor, viu? Não tô lhe puxando saco.
Bom dia, Rez, Ieda, a toda a família da Irapuru. Eu vim aqui de livre e espontânea vontade para tirar uma foto com vocês, para agradecer vocês pelo trabalho que vocês têm feito aí pelo agronegócio, pela Expo Direto, mas vocês estão me oportunizando para dar uma mensagem aqui, eu fico agradecido. O que você fala, a gente realmente fica feliz, porque o objetivo da Expo Direto, ela tem vários objetivos, mas os principais: fazer uma feira diferenciada no mundo, onde você vem aqui encontrar oportunidade de negócio, tecnologia e inovação. Também criamos nessa caminhada uma questão de debates importantes, fóruns importantes. Esse ano, dois novos fóruns sobre a semeadura da canola, uma cultura de inverno importante para o nosso agricultor, para ter renda no inverno. Fizemos um grande fórum de seguro agrícola importante para dar cobertura a essas catástrofes. E assim, além dos demais fóruns, hoje à tarde vamos numa audiência pública debater a questão do crédito de carbono, que é um que eu ouço há 10 anos falar e não vi nada ainda que traga resultado ao produtor. Nós precisamos que esse projeto do crédito de carbono, ele traga renda para o produtor. Nós preservamos o meio ambiente no mundo todo, enquanto os países devastam e não tem lei ambiental, e nós rigorosamente cumprimos a lei. Então, são vários pontos. Então, a infraestrutura é importante. Aqui também se construiu, e esse foi um dos objetivos, tentar começar pela base uma mudança de cultura. Por que que nas nossas comunidades, nas nossas propriedades, nós não podemos ter tudo bem organizado, tudo limpo? Isso é questão cultural. Dá um prazer, dá uma qualidade de vida melhor, dá uma autoestima melhor. Então a gente vê aí, realmente o que você fala, a gente ouve muito aí, que o pessoal chega aqui, ele se autoestima, eleva a autoestima, ele sai daqui, mas que isso seja feito lá depois na prática, que não seja um serrote, que dois, três dias encanta e depois desencanta. Nós precisamos, com essa mudança, transformar nossa região, que eu sempre dizia no passado, vamos fazer da nossa região uma grande Europa, né? Hoje a Europa tem dificuldades econômicas, mas nós podemos fazer a nossa grande, uma Europa de primeiro mundo aqui. Se o Brasil não faz, ou alguns estados não fazem, nós podemos fazer aqui. Então a contribuição de vocês é muito importante.
Certo, e até para dizer, nós entendemos também a importância do agro, né, para todas as pessoas. Ah, mas vocês saem lá de Passo Fundo, ficam falando 11 horas ininterruptas aqui, trazendo tudo que tem, mas por que que vocês fazem isso, né? Porque a gente entende importância e damos a devida importância aí para o agronegócio, presidente Ney Mânica. E é por isso que conte sempre conosco aí, viu? A gente está 11 horas. Começamos às 7 da manhã e vamos até às 6 da tarde.
É legal. E veja bem o que você coloca de extrema importância, que nós temos a oportunidade, via Irapuru e outras emissoras, de mostrar para a população urbana a importância do agro, do produtor. porque eu vou em grandes centros, vou em Passo Fundo, Porto Alegre, São Paulo, outras grandes capitais do mundo, a gente vê todo o povo, aquela população urbana, e eu fico me perguntando, será que ele sabe de onde vem tudo isso, o alimento, a nossa confecção, o nosso veículo, nossos móveis, nossas casas, vem tudo o agronegócio, vem tudo. Então, é muito importante que o produtor seja reconhecido e valorizado por tudo que ele faz aí para o bem do nosso estado, do nosso país, para a nossa economia.
E tem os debates também, né, Régis? A política, porque aqui se levanta várias pautas. Esse ano nós não tivemos aí a participação do governo federal aqui presente na feira. O senhor teve algum respaldo aí, presidente?
Não, infelizmente o governo federal não esteve presente ano passado e nem esse ano, né? Então, mas eu tenho dito que quem não vem é que perde, quem vem é que ganha. Mas então, a Expo Direto, ela tem crescido com a presença ou não presença, mas é importante, políticos importantes passaram aqui, entidades estão aqui presentes, porque o país ele é mandado, coordenado e decidido da parte política. Nós precisamos que os políticos entendam o agronegócio para nos ajudar a resolver esse problema. É isso que nós precisamos do político. Sim. Não o político partidário ou politiqueiro. O político aquele que realmente ele vem em busca de uma causa.
Mas o ministro da Agricultura, né, seria importante.
Nós temos ministros de outros países que passaram aqui. Infelizmente, não tivemos ministro do Brasil.
O senhor parte já bate há alguns anos, tem se mobilizado por um fundo, né, para financiar os momentos de crise que a gente tem enfrentado. E esses momentos estão se repetindo mais frequentemente. Como é que está esse tema? O senhor é um líder que tem buscado mobilizar também empresas, associações, governos, para tentar fazer com que esse fundo exista e que ele seja criado. Como é que está isso?
Olha, ele está ainda na fase embrionária, na fase da discussão. Podia ter avançado mais. Porque nós precisamos que as entidades, as grandes lideranças também se incorporem nesse coro de discussão, porque ele não é simples, mas não é difícil, não é impossível. Então nós vamos continuar falando, agora vamos ver se pós-feira esse assunto não fique na pauta só para ser discutido ano que vem, que seja durante o ano aquecido, discutido e começar a buscar viabilidade para esse projeto.
Aí o Ney Mânica nos visitando, muito obrigado aí pela atenção. Parabéns pela feira mais uma vez.
Nós que agradecemos a oportunidade, um grande abraço. Tira e obrigado por todos.
Vamos à foto então, depois do intervalo comercial tem muito mais aqui na Uirapuru. E nós estamos de volta ao vivo aqui de Não Me Toque, da Expo Direto Cotrijal 2026, 23 graus, o tempo já é com sol, nesta manhã 10h41 de uma manhã que começou com um tempo de muita cerração, a gente que estava vindo logo cedo da manhã, se enxergava muito pouco, né, Ieda, no caminho, a Ieda que veio na condução, nossa motorista, então era até difícil conduzir, né?
Praticamente, não se enxergava, né? Muita cerração. Muita cerração. E tá aí cerração que baixa, sol que racha,
sol,
né?
Que racha.
E agora tá aí.
Mais visitas, Ieda, na nossa casa Uirapuru. Estamos aqui com o presidente da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, Luiz Valendorf, e visitar a feira, aliás, diz ele que veio conhecer a Expo Direto. Seja bem-vindo à casa da Uirapuru, muito bom dia, presidente.
Bom dia, Reis, bom dia a todos os amigos, bom dia, Ieda, todos os amigos, todos os ouvintes da Rádio Uirapuru, que bom participar da programação aqui da rádio, aqui direto da Expo Direto 2026. Eu que, na verdade, é a primeira vez que venho aqui nessa feira, né? Muito grande feira, entendeu? Gostei muito de vir, um espaço bonito, né? Entendeu? Muito bom mesmo.
Dá uma vontade de ter uma feira dessa em Passo Fundo, né, Luiz?
Exatamente.
A gente tem espaços, tem temas que podemos explorar, criar um evento semelhante, claro que aqui agora já está o agronegócio definido, mas nós temos potencial, já tivemos a Ifrica, temos alguns eventos grandes também, mas nós temos lá um parque Valmar Salton, por exemplo, que está lá ainda com potencial para ser explorado, né, Luiz?
Exatamente, está lá, entendeu? O poder público, infelizmente, não tem muito o que fazer neste momento lá com a sede da Ifrica, mas eu estava ouvindo que tu mesmo me disse que o Expo Direto começou em Passo Fundo, né?
Tu veja,
e olha o tamanho que é essa feira internacional aqui, entendeu? Eu tava ouvindo uma reportagem que antes é a 26ª edição, né? Começou então em 2000 e olha o tamanho que é essa feira, né? Da Expo Direto, entendeu? A questão do agro, eu acho que é importante dizer isso aí, o desenvolvimento que é, as palestras aqui, todos os bancos Banrisul, enfim, Caixa Econômica Federal, Sicredi. Todos aqui, Sicredi. Que importante esta feira, tu imagine se é em Passo Fundo. Eu estava eu vim no carro conversando com o pessoal da Câmara e estava dizendo o seguinte, que os hotéis em Passo Fundo, em sua maioria, lotados.
O aeroporto tem
o
grande
movimento. Grande movimentação. É. Tu imagina, eu estava dizendo, se os hotéis de Passo Fundo já estão praticamente lotados, imagina aqui em Nometoque, na região aqui, como é que está.
Verdade.
Entendeu? E outra coisa, todos ganham aqui, entendeu?
Todos ganham.
Eu estava vendo todo o comércio forte aqui dentro, enfim, uma cidade aqui dentro, viu?
Bom, Luiz Valendorf assumiu, né, a presidência da Câmara, né, nesse início de ano, né, e nós estamos aí no primeiros três meses de trabalhos, né, mas efetivamente de período legislativo, completando aí um mês. Como é que está, Valendorf, a análise desses primeiros meses na liderança da casa?
É, na verdade, eu sempre digo, estou falando bastante sobre isso, que a Câmara de Vereadores, ela é diferenciada, a presidência é diferenciada de ser um vereador, né? Eu já quero dizer isso aí porque, na verdade, tu trabalha, tu administra a casa, administra os conflitos que sempre tem, que é normal, claro. Disso, entendeu? Das questões políticas, sempre respeitando o perfil de cada vereador, de cada vereadora que lá estão, entendeu? Mas eu acho dizer o seguinte, eu acho que uma das nossas ações que nós vamos fazer esse ano e foi aprovada pela casa, da mesa diretora, claro, mas aprovada pela casa, a questão das nossas saídas das sessões legislativas nesse ano 2026. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui, Eda, se tu me permite, claro, e pedir para solicitar, para convocar as pessoas, entendeu? Convidar para o próximo dia 18 de março, lá no Salão do Esporte Clube Passo Fundo. Vai ser a primeira, historicamente, a primeira saída da Câmara de Vereadores da questão como sessão legislativa.
Uhum.
Não é uma sessão festiva, pessoal. É uma sessão com planejamento, com votação de projeto, de fala de vereador, de pauta, de ordem do dia, da questão também da tribuna popular.
Certo.
É uma sessão legislativa de fato e de direito que nós vamos ter no próximo dia 18 lá no Esporte Clube Passo Fundo. Então quero aqui aproveitar a oportunidade e convidar as pessoas daquela região do bairro São Cristóvão para participar desta ação da Câmara de Vereadores.
Que hora vai ser, presidente?
Exato, bom tu fazer essa pergunta. Pessoal, as sessões da Câmara são às 15 horas o normal.
Isso.
Nós decidimos colocar às 18h30 lá na comunidade. Eu quero dizer então 18h30 lá no Passo Fundo, depois nós vamos fazer dia 20 lá no Bahia Integração, tá? Depois vamos fazer lá no bairro São José e por último lá no bairro Vera Cruz.
Uhum.
É descentralizada, sessão importante, eu repito, pessoal, são sessões itinerantes da Câmara de Vereadores que nós vamos começar a fazer a partir do dia 18.
Então é uma oportunidade para quem nunca assistiu, não entende muitas vezes o que é feito numa sessão, né, ordinária dos vereadores, para assistir, para ver o rito que é, né, para participar também, quem sabe conversar aí com seu representante ou conversar com os parlamentares que estarão lá presentes. Então, é na quarta-feira, dia 18h30.
Isso, quarta-feira, 18h30, eu quero dizer para as pessoas que é importante eles irem lá conversar com o vereador.
Isso.
No começo da sessão, depois da sessão, nós vamos ficar lá, nós estamos levando toda uma estrutura de pessoal, de gente, a Câmara de Vereadores, nesse dia, não vai trabalhar na parte da manhã,
uhum.
Então, vão todos para lá no dia 18, toda a equipe da Câmara vai estar lá atendendo as pessoas, os vereadores vão estar conversando com o nosso povo dos bairros, das vilas, na qual nós representamos lá no parlamento.
Tá aí, vereador Luiz Valendorf, presidente da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, grande abraço, obrigado pela presença aqui na Uirapuru.
Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na Expo Direto, uma feira internacional, e que bom que a Uirapuru estava me contando aqui, esteve em todas as edições, tão importante dizer isso aí.
Desde o início.
Coisa boa. Beleza, pessoal, muito obrigado, hein?
Valeu, e a toda a equipe aí que está ali acompanhando do nosso Legislativo Municipal. Luiz Valendorf, ao vivo com a gente, 10h50 agora, 24 graus, seguimos aqui com apoio da UPF, vestibular UPF, o valor da melhor escolha, a UPF que é a Universidade da Expo Direto.
E olha, o pessoal mandou agora imagens, este manifesto em frente à prefeitura lá, dessa empresa que está buscando os direitos, né?
Certo.
E pedindo a presença da rádio, passei pro Mioto lá, né? Mas tá aí, as trabalhadoras estão lá em frente à prefeitura, então, aguardando alguém para dar um...
Na foto ali aparece, né, o nome da empresa,
Urbank,
né? Elas são prestadoras, exato, de serviço dessa empresa, que é uma terceirizada da prefeitura na área das cozinheiras, servidoras, das escolas, né? E que estão sem receber, estão cobrando, estão reivindicando um direito que é delas, do salário, do ticket, alimentação, dos benefícios, enfim, que elas têm direito por ter trabalhado. Seguimos aqui na Uirapuru com o apoio das garrafas retornáveis da Ambev, o jeito mais barato para você comprar sua cerveja, você leva a garrafa e economiza. As melhores cervejas do Brasil, da Ambev, parceria com a Desfonte, que também está aqui em Victor Greff, grande sucesso, o Chopp Brahma da Desfonte, na Festival da Cuca com linguiça. 10h51 agora, o Mauro Vinícius de Moraes, Eda.
Isso, quase... e depois nós temos o pessoal da Ura Unique lá também.
Encerramento,
gente...
do programa. Isso. Então vamos lá, Mauro Vinícius de Moraes.
No Repórter do Povo, nas entrelinhas com Mauro Vinícius de Moraes.
Então, Mauro, o assunto que você traz pra gente, você que tá em Passo Fundo, nosso estúdio da Uirapuru, 10h52. Bom dia, Mauro.
Bom dia, Regis. Bom dia, Ieda. Bom dia pra Carol aqui, que tá comigo. E, inicialmente, agradecer aí pela ajuda que tu, a Ieda e o Chorão, principalmente, me deram aí pelo fato de estar na soga e na corda e na presa.
Na soga.
E aí
soga
mais, vai. Mas o evento.
Mas tu prefere
ontem...
tornozeleira, hein?
É,
Mauro?
Eu também. Tornozeleira eletrônica, tô assim.
Como é que é a coleira?
Não, o Chorão ontem tava ajudando ele lá lá no comercial, e aí o Chorão me dá essa baita força aí hoje. Não, tudo bem. Mas tava muito legal ontem lá, o Chorão, o Jerônimo, estavam lá prestigiando os homenageados daqui, os empresários daqui de Passo Fundo, mas tava muito bonita a homenagem lá, muito legal.
Tá certo, Mauro.
Mas, Regis,
vamos
lá.
Que você traz pra gente?
Polícia Civil, Regis, do Rio Grande do Sul, com apoio da Polícia Civil de Santa Catarina, prendeu o foragido apontado como número um, Regis, da lista vermelha do Rio Grande do Sul e um dos criminosos mais procurados do país. Isso é uma notícia importante e a gente tem que dar destaque, né, Regis? O sujeito de nome Tiago Benhur Pereira, ele foi preso ontem no final da tarde e estava foragido desde julho de 2024, quando teria rompido a tornozeleira eletrônica que usava durante uma prisão domiciliar humanitária por conta de uma cirurgia na coluna. Regis, para te ter uma ideia, a periculosidade desse criminoso é tanto que ele acumula mais de 150 anos de prisão. E ela pode ser exemplificada, essa periculosidade, em conta de que um dos crimes que ele conduziu, que ele estava à frente, ele chefiou e financiou, Regis, a criação de um túnel para a fuga em massa do presídio central de Porto Alegre. E visava esse plano que foi, a polícia conseguiu descobrir a tempo e abortou essa missão dele aí. O plano visava libertar mais de 1.000 presos da mesma facção que a dele. Então aí tu já tem uma ideia do nível de periculosidade desse sujeito, né? Mas ele foi preso ontem em uma casa no final da tarde, uma casa de luxo, Regis, localizada na área rural de Santa Catarina, após um ano e meio de investigações da Polícia Civil. Então, Regis, é importante que a gente mencione, saliente isso, porque a Polícia Civil gaúcha, sem dúvida, está de parabéns por esse excelente trabalho que desenvolveu na prisão desse sujeito considerado o mais procurado criminoso foragido do Rio Grande do Sul.
Ele vai ficar em regime fechado, em uma cadeia federal, vai ficar em Charqueadas, vai ser transferido devido à periculosidade dele, Mauro?
Olha, Regis, eu acredito que daqui um pouco até vão pedir que ele vá para um presídio de segurança máxima, um presídio federal, né? Porque a periculosidade dele é elevadíssima. Então acredito que o Estado vá se mexer, porque ele tem uma pena de 150 anos para cumprir. Então acredito que ele não vá ficar nos presídios aqui do Estado.
Muito obrigado, Mauro Vinícius de Moraes. Uma ótima sexta-feira, um bom final de semana. E até segunda, Mauro.
Valeu, Regis. Um abraço, bom final de semana para vocês, para todo mundo. E bom retorno aí, bom trabalho no final de feira.
Viu, Mauro? E até a próxima Expo Direto, daí pra te vir aqui, tá? Nós vamos ficar te esperando.
Olha, Ieda, pra dizer a verdade, até fiz força pra ir, mas infelizmente não consegui. Eu queria estar aí junto com vocês.
Tá bom.
É que é a tornozeleira, não dá?
Eu pedia, mas a mulher não deixou, aí não tem o que fazer, né?
Tá bom, Mauro. Valeu, muito abraço. Obrigado.
Tchau.
Bom, 10h56.
Regis, vamos falar de Sorriso Bonito?
Vamos lá, então.
Plantão de Páscoa.
É, ontem a gente já falou aqui, né, da afiliada Oral Unique de Carazinho, e agora a gente vai falar do plantão de Páscoa, dias 13, que é hoje, e dia 14, que é amanhã, da Oral Unique Implantes de Passo Fundo. Já está conosco?
Doutora Patrícia
Pacheco, seja bem-vinda, um bom dia.
Bom dia, Regis, bom dia, Ieda. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. É uma satisfação sempre, né? Estar sempre com a Rádio Irapuru. E falando desse plantão de implantes que é da Páscoa, né? Mais um motivo para esses pacientes que sofrem com a falta de dentes, que usam essas próteses móvel. Esse plantão a gente está fazendo hoje e amanhã, justamente para essas pessoas que querem se livrar dessas dores, dessa prótese móvel, desse desconforto, que é ter a qualidade de vida e a mastigação com os implantes dentários.
Além de todos esses benefícios, estamos sabendo que tem uma condição de pagamento que só o plantão Oral Único pode oferecer. Então, é só durante o plantão e são algumas vagas, né, doutora?
Exatamente, Regis. Então, hoje a gente não tem vaga mais para avaliações. Já está tudo completo, as avaliações de hoje, mas a gente abriu 4 vagas para amanhã. Então, é só amanhã que a gente terá vaga. Amanhã a gente está estendendo o horário, a gente atende de meio-dia até a tarde. Então, são 4 vagas. As condições são facilitadas, a gente está fazendo um parcelamento em até 40 vezes. Então, é uma oportunidade que só o plantão e só a Oral Unique oferece para os pacientes.
Então vamos prestar atenção, tem 4 vagas. Você que está aí na dúvida, né? Na dúvida, será que eu faço? Será que eu vou ou não vou? Será que eu ligo? Será que eu não marco, não agendo? Liga, porque vai ser rápido essas 4 vagas, elas vão encerrar.
E olha, hoje já não tem mais.
Não tem mais.
O plantão segue amanhã, mas só tem 4 vagas para amanhã.
30-45-51-00, essa é a grande oportunidade de mais um plantão que a gente não sabe se não aproveitar agora, vai demorar para aproveitar depois, né, doutora?
Isso mesmo, iniciar já, né, o começo de ano aí com um sorriso renovado. Então é esse o telefone. Esse telefone também tá pelo WhatsApp, então se vocês quiserem podem chamar, que as meninas já estão esperando. É 30-45-51-00. Garanta a vaga que vocês não vão se arrepender, né, Regis e Ieda?
E aí, doutora Patrícia Pacheco, sucesso e mais um plantão, uma grande oportunidade para as pessoas viver de frente com um sorriso em dia.
Repete o telefone.
30-45-51-00.
Oral Unique, um grande abraço, bom dia, doutora.
Obrigada, bom dia para vocês aí também.
11 da manhã, mas a gente não encerrou ainda o programa.
Não, ainda não.
Né? Vai
ainda
ter aquele tempo de desconto, né, no programa.
Exatamente. E olha, tem que ter uma manchete aqui, ó. Petróleo passa de $100 mesmo após decisão do governo Trump.
E a segunda turma do STF começa a decidir hoje se mantém invocar o preso.
Bolsonaro passa mal na papudinha e é levado ao hospital em Brasília.
Bom, agora nós temos uma matéria com a Sabrina Paludo,
vamos chamar a Sabrina agora.
A Sabrina Paludo tem um conteúdo que ela gravou pra gente.
Bem
nós
materno.
Estávamos num bate-papo aqui com os nossos entrevistados e ela fala direto da Emater, 11 da manhã, Sabrina.
E da Regis, a todos os ouvintes da Rádio Irapuru, falando aqui diretamente de mais um dia da Expo Direto Cotrijal. Agora a gente está aqui presente no estande da Emater para falar sobre um assunto muito importante e de muita procura pelos produtores rurais, que é a questão da irrigação no campo e como isso pode ajudar em momentos de seca, né, que vem sendo enfrentadas nas últimas safras aqui no estado do Rio Grande do Sul. A gente vai conversar agora com o extensionista da Emater, Roniel Mota, que vai explicar um pouquinho pra gente sobre esses sistemas de irrigação que estão sendo apresentados aqui em mais uma edição da Expo Direto. Bom dia, seja bem-vindo à programação da Rádio Irapuru.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Irapuru. Pra gente é um prazer estar falando com vocês e apresentando um pouco do que a gente trouxe para a feira, né? A Emater trabalha diretamente com o produtor rural e a gente vem acompanhando essa dificuldade que os produtores têm tido, né, nos últimos anos, né? Então a gente tem dados de que 7 em cada 10 anos, né, tem tido problemas com falta de chuva. Não secas tão severas, mas sempre tem algum problema que o produtor tem que enfrentar. Então a gente trouxe para a feira alguns sistemas que o produtor pode optar, né, para enfrentar essa questão da estiagem. Sistemas que podem ser dimensionados desde para pequenas propriedades, pequenos projetos de irrigação, até projetos maiores que atingem os grandes produtores, né?
Como funciona esse sistema de irrigação e como tem sido a procura dos produtores rurais aqui na Expo Direto para conhecer um pouquinho mais?
O sistema, de um modo geral, ele precisa de alguns fatores que precisam contribuir para isso, né? O produtor precisa ter água, precisa ter um projeto ambiental que licencie esse processo, e a Emater orienta todo esse processo, né? Desde a construção de açude ou reservatório para captação desta água, né? O processo de outorga do uso da água e a montagem do projeto em si, a orientação para montar o projeto do sistema de irrigação. Os produtores têm procurado bastante, principalmente por aqueles que tiveram problemas nos últimos anos, tiveram prejuízos financeiros, né? Então eles têm buscado, né, melhorar essa questão da produção, né? O pessoal tem investido em tecnologia e também a irrigação complementa. Então elas garantem uma parte da produção, pelo menos onde consegue irrigar, né? Então a procura de quem já fez algum projeto é maior ainda, porque daí já conhece os benefícios que a irrigação proporciona na propriedade. Eles têm buscado ampliar, melhorar, fazer novos projetos, né, de irrigação, e isso tem nos dado uma demanda bastante grande. A gente está bem contente com a feira esse ano.
Como que um sistema de irrigação pode fazer com que as produtividades aumentem cada vez mais, principalmente levando em consideração essa questão da seca, que nem você comentou, a cada 7 anos, nos últimos 10, né?
Sim, porque assim, ó, o produtor já investe, né, em adubação, em máquinas, em tecnologias, né, e às vezes acaba perdendo numa fase crucial ali, que faltou uma chuva ou outra, né? Então acaba que o projeto de irrigação, ele garante, né, que a cultura tenha a disponibilidade de água para todo o ciclo da cultura, e isso garante o retorno lá no final, né?
Você estava comentando com a gente, antes da gente entrar no ar, né, tem um programa do governo também que auxilia nessa questão da irrigação daquele produtor que quer implementar na sua propriedade?
Isso, o programa do governo do estado se chama Irriga Mais RS. Ele é um programa que ele ajuda com 20% do valor do projeto financiado, né? Então, se o produtor vai fazer uma irrigação na propriedade, o governo do estado coloca 20% desse valor no bolso do produtor. Então, digamos, eu gastei um determinado valor numa área de irrigação, apresento esse projeto através do programa do estado, mando para o estado, eles nos devolvem, assim que tiver implantado o projeto, 20% para o produtor do valor que ele investiu em irrigação.
O produtor se interessou num sistema de produção, de irrigação, mas ele não sabe como implementar na sua propriedade. A Emater ajuda nesse processo e verificar qual que é o mais adequado e como funciona a questão da captação da água. Você estava comentando antes que pode ser feito em açude, em rios, como é que funciona?
Sim, a gente sempre recomenda que o produtor busque os escritórios da Emater, que encontre, todos os municípios do estado hoje tem a Emater presente, né? Então sempre vai ter um técnico ali habilitado a orientar como que começa esse processo, né? Desde qual é a melhor forma de captar essa água? Posso captar do rio, posso captar de açudes, captar da água da chuva, enfim, a Emater orienta todo esse processo. Então a gente tem profissionais capacitados para orientar o produtor na tomada de decisão, desde o início do projeto até qual seria o melhor sistema que ele vai conseguir executar na propriedade dele, para cada situação.
Para a gente finalizar, qualquer tipo de plantação, qualquer tipo de cultivo pode utilizar um sistema de irrigação ou tem alguma cultivar, alguma espécie que não é utilizada?
Todas as espécies se beneficiam da irrigação, então todas elas, de uma forma ou mais ou menos, vão ter benefícios, então vale a pena sim. A questão às vezes é avaliar a questão econômica, né? Se é viável ou não. Então, algumas culturas podem ser mais ou menos viável, né? Mas todas elas têm benefícios sim e é interessante ser irrigada sim.
Questão da soja, que tem sido muito afetada na seca dos últimos anos, né? A irrigação é recomendada, então?
Sim, nós apresentamos, inclusive, aqui na feira, na terça-feira, um case de sucesso de produtor, que ele vinha colhendo, no ano de 2024 e 2025, 42 sacos por hectare na área de soja sem irrigação, e 98 sacas na área irrigada. Então, um plus aí de 56 sacos, mais do que dobrou a produção na área irrigada em relação à área não irrigada, né? Então, isso demonstra claramente que é muito viável o sistema, né?
Tem uma estimativa de quantidade de produtores que utilizam a questão de irrigação aqui na região de Passo Fundo, a região norte do estado do Rio Grande do Sul?
A gente tem os dados a nível de estado. A gente até inclusive tem um banner aqui que fala sobre os dados a nível de estado. Aqui na região a gente não tem determinado bem exato, né, aqui na feira, mas a nível de estado, inclusive os percentuais, né, tanto a gente fala ali, o principal área irrigada no estado hoje é o arroz, depois vem a soja, milho, feijão e por último o tabaco, né. Então tem algumas culturas que são mais irrigadas, outras menos, né. Então a gente traz ali mais ou menos alguns números e percentuais da área ocupada que tem irrigação.
Soja, então, seria 3,6% de área irrigada no estado do Rio Grande do Sul.
Isso, e o programa do estado, justamente, o objetivo deles é aumentar esse percentual, porque é muito pouco, né, esse percentual em relação à área cultivada de soja. Então, tem potencial para ampliar muito isso. Por isso que o governo do estado se preocupa em fazer esse programa e querer colocar mais produtores irrigando, né, porque o percentual ainda é pequeno, mas os benefícios são muito grandes.
Perfeito, vamos agradecer então a participação do extensionista da Emater, Roniel Mota, que explicou um pouquinho pra gente sobre os sistemas de irrigação e a importância deles de serem implementados nas produções agrícolas aqui do estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigada e obrigado por falar com os ouvintes da Rádio Irapuru.
Obrigado, Sabrina, e um abraço a todos aí.
Assim retornamos ao estúdio Regis e Eda, falando diretamente aqui do estande da Emater e mais uma edição da Expo Direto Cotrijal. Repórter Sabrina Paludo, com o apoio do colega Bruno Reiner. Muito bom dia,
obrigado,
Ieda.
Obrigado, Sabrina Paludo, 11:06 agora, e a gente vai encerrando por aqui o repórter do
Povo.
Dizer
aqui, ó, tem muitas mensagens, tem uns chamando de bonito, outros de feio, mas não dá para atender todas as mensagens, né, Regis?
Tá certo, então.
Mas aqui, essa última, parabéns, repórter do Povo, pela bela cobertura da Expo Direto, nos informando, trazendo ótimas entrevistas, sempre com imparcialidade e profissionalismo. A todos que transmitiram até a próxima feira, ano que vem, que será maior ainda, se Deus quiser. Então tá aí, né, a gente registra essa última mensagem, Regis, dizendo o seguinte, que agora a programação segue até umas horas da tarde.
Isso.
Porque conforme o presidente da Cotrijal, o presidente da Expo Direto, né, César Mânica, não teremos aquela coletiva, né, já está descartada.
Assim como aconteceu no ano passado.
Isso,
né?
A gente não tem, então a gente vai se liberar antes daqui, né? Vamos seguir até uma parte, aí depois já começa, nós precisamos aí desmontar, porque isso aqui vai longe, né, para desmontagem da nossa...
O último evento será esse fórum que vai ter, é a comissão do Senado, né, de Agricultura, que vai estar aqui às 2 da tarde, né, o último grande evento que vai ter depois disso no Auditório Central e depois...
E daí depois, também às 2, que é na Arena de Agro Digital lá, né, que é as mulheres que vão estar
fórum
no debate.
Da Atitus, do fórum que vai tratar aí da aliança empresarial aqui em Passo Fundo e a participação das mulheres também nesse processo de inovação.
E a gente quer agradecer também agora os nossos apoiadores, a SLC Máquinas, que esteve aí durante os 5 dias atendendo, preparou uma equipe, né, para receber aí os visitantes, em especial ainda dá tempo de você visitar então a John Deere na Expo Direto LC Máquinas.
Também conosco a UPF, a Universidade da Expo Direto.
Majufer, há mais de 30 anos fortalecendo o agronegócio com soluções em ferro, aço e telhas metálicas. Telhas metálicas é na Majufer. Ferro e aço é na Majufer. Majufer.com.br.
Sicredi está aqui, presente na Expo Direto, com crédito, seguros, consórcios e um café especial te esperando. Sicredi é ter com quem contar.
Bortolini Imóveis, mais uma vez entre as 5 marcas mais lembradas e preferidas do Rio Grande do Sul.
JR Cimento, você encontra do básico ao acabamento. Venha nos visitar na Presidente Vargas, lá em frente ao Vermelhão da Serra, em Passo Fundo.
E assim a gente encerra, né?
O repórter do Povo desta manhã. Já vem mensagem do dia da Ieda Almeida, o Mix Uirapuru, a nossa programação da Expo Direto. Segunda-feira a gente retorna lá direto do nosso estúdio, na 7 de setembro, centro de Passo Fundo. Obrigado pelo carinho da tua companhia. 11:09, 24 graus. Bom dia.